Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária desta segunda-feira, dia 4 de maio de 2020. Que tenhamos um mês abençoado. Para darmos início aos trabalhos, solicito a vereadora Thaís Souza, que nos auxilia aqui na mesa diretiva, junto com o vereador Domingos Paula, para fazer a aferição do quórum.
Vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Elias, vereador Anderson José, vereador Alfredo Landim, vereador João Feitosa, vereador Jean Carlos, vereador Domingos Paula, vereador Leandro Ribeiro, vereadora Thaís. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Alfredo Landim que faça a leitura do texto bíblico.
O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tem ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. João, capítulo 10, versículo de 12 a 18. Glória a vós, Senhor.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, solicito vereadora Thaís Souza que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 27ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 29 dias do mês de abril de 2020, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Luiz Lacerda, Ederson Lopes, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de Decreto Legislativo 050 de 2020, de autoria do vereador Sargento Anderson José, expõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina a Jorge Oliveira e determina outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 051 de 2020, de autoria do vereador Sargento Anderson José, expõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina a Lincoln Greziane Pereira da Rocha e determina outras providências. Projeto de Lei Ordinária 052 de 2020, de autoria do vereador Sargento Anderson José, institui no município de Anápolis o Dia Municipal da Base Aérea de Anápolis, ala 2, a ser comemorado anualmente no dia 5 de abril e dá outras providências. Não houve inscritos para uso da palavra. Grande expediente, usaram a palavra os vereadores Lélia Alvarenga e João Feitosa. Ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projeto. Em única votação, veto 242 de 2019, de autoria do prefeito. Veto parcial, autógrafo de lei número 093 de 2019, que dispõe sobre a extinção da pavimentadora de Anápolis, Sociedade Anônima Paviana. Deferido o pedido de vistas à vereadora professora Geli Sanches. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 037 de 2020, de autoria do vereador Paulo de Lima, dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadã napolina a senhora Vilma Maria da Silva e da outras providências. Aprovado por 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de pesar e de indicação. Houve também votação de requerimentos. Usaram a palavra pela ordem os seguintes vereadores: Sargento Anderson José, Pastor Elias Ferreira, Jean Carlos, Elia Varenga, João Feitosa e Jackson Charles. Comunicações. Usaram a palavra os vereadores Jackson Charles, João Feitosa, Teles Júnior e Pastor Elias Ferreira. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 4 de maio, em horário regimental. Não há projetos a serem encaminhados às comissões. Leitura de correspondências. ofício aqui de justificativa de ausência do gabinete do vereador Valdete Fernandes Moreira, líder do PDT. Por motivos de saúde. São esses as correspondências, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Vereador Valdete, vereador Mauro Severiano, vereadora Elirne Rosa e vereador Alfredo Landim, assim como o vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda, estão inclusos no grupo de risco. Então, fica facultativo a presença deles na sessão ordinária. Hoje, por exemplo, nós temos vereador Alfredo Landim presente, vereador Luiz Santos Lacerda. O vereador Maurão passou por aqui, mas teve que sair. Também no grupo de risco, vereador Pedro Mariano, que também está presente aqui na nossa sessão ordinária de hoje. O vereador Jackson Charles, líder do Executivo, agendou hoje uma visita do novo procurador do município de Anápolis ao Poder Legislativo, às 10 horas. Então, enquanto o procurador Dr. Carlos não chega, a gente inicia o grande expediente e depois abre o espaço reservado ao procurador Dr. Carlos para que ele faça a apresentação do seu currículo aqui para o Poder Legislativo e também a todos que nos acompanham através da Rádio Manchester. Muito bom dia também aos internautas e telespectadores que nos acompanham através do Canal 10 e Web TV. Então, iniciando o grande expediente, convido o primeiro orador, vereador João Feitosa, que fará uso da palavra por até 10 minutos. Lembrando que no intervalo de um parlamentar e outro na tribuna, o pastor Valdir fará a higienização dos microfones e também da bancada da tribuna. Com a palavra, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia, senhoras e senhores, a quem nos acompanha pela Rádio Manchester, canal fechado, canal 10. Senhor presidente, o mês de maio, que Nossa Senhora de Fátima possa estar nos abençoando esse mês, para que possamos ser e ter, né, boas notícias a nível dessa pandemia, que ela possa nos cobrir com seu manto sagrado. Mês das Mães e mês de maio. Senhor presidente, vou usar a tribuna no dia de hoje para estar parabenizando o Júlio César Espíndola. O Júlio é uma pessoa que tem desenvolvido dentro da coordenação da Vigilância Sanitária, é o coordenador, aí eu estendo a ele, a Marília e a todas as pessoas que trabalham na Vigilância Sanitária. O trabalho que ele tem desenvolvido é nesse momento de pandemia, propriamente a Vossa Excelência pediu, através das vacinações pelo tour, né, drive tour, e infelizmente foi muito complicado e tumultuado. Se não fosse a época da pandemia, muita gente não estaria procurando essa vacinação. Como é um momento que estamos vivendo a pandemia, aí teve congestionamento, teve briga, teve desavença, mas graças a Deus, com o trabalho do Júlio e a equipe lá da Vigilância Sanitária, resolveu tudo da melhor maneira possível. E não distante, senhor presidente, através das vacinações em loco, as vacinações das pessoas vulneráveis, eu encaminhei um ofício no dia 22 de abril ao Júlio, pedindo para que ele retornasse novamente lá no Colorado, novo vereador Pedro Mariano, no Colorado 2, que ele fez a vacinação no Colorado 1. Infelizmente, teve que se ausentar, novo vereador Jackson, e não fez a vacinação no Colorado 2. Então, eu enviei um ofício para ele, ficou de me dar uma resposta. E agora de manhã ele já me ligou e dizendo que estava indo para lá para vacinar os idosos, as pessoas que têm necessidade que seja vacinado em loco, ele está indo para lá para vacinar essas pessoas. São 46, se não me engano, 50 vacinação, não, vereador Landim, que ele está indo para lá com a equipe para fazer essa vacinação, né? Então, assim, o Colorado 1 e o 2, tanto principalmente o Colorado 2 ali, com o síndico, né, que trabalha lá, que cuida lá, o Thiago, que é uma pessoa de muita responsabilidade, tem buscado e atender toda aquela comunidade lá, e que não é fácil, né, ser síndico do condomínio onde tem quase 1000 pessoas ou muito mais. Então, assim, eu parabenizo o trabalho que ele tem feito lá no Colorado 2. E a Maria também, a Maria é uma colega da gente, ela trabalha no Rápido e tem, e apesar dela morar no Colorado 1, ela tem buscado também muita resolutividade, muitas questões, tem nos cobrado demais a presença, né, da prefeitura, a presença do poder público ali naquele condomínio e também ali em volta ali no bairro. E a gente tem buscado e atendê-los, né? Prova que o prefeito já vai começar, não, vereador Jackson, os asfaltamentos, e a Rua 3, ele fez um compromisso lá atrás e a gente vai estar fazendo aquele asfalto da Rua 3. E já pedi também ao secretário Francisco para que coloque luz de LED em volta do Colorado todo e na avenida. Haja visto que não podemos colocar dentro, propriamente dentro do condomínio. Então aqui fica meus agradecimentos para o Júlio, que tem demonstrado dentro da área de saúde ser uma pessoa muito competente, tanto ele, tanto como os demais da área de saúde, a gente tem, né, tido assim bom resultado, né? Aí tem o Sardinha, que está fazendo um trabalho excelente também, né? A gente tem sim que demonstrar e que tem que falar, né? Não está fácil, não está fácil a questão propriamente da saúde no Brasil, enquanto enquanto os governadores, enquanto o prefeito venha de encontro à sociedade para minimizar, novo vereador Jean Carlos, aí tem pessoas, principalmente o chefe maior da nossa nação, vai ao contrário de tudo isso daí. Mas a gente sempre está pedindo misericórdia de nós, né, da gestão, dos gestores, que propriamente está indo ao contrário dessa pandemia, e estamos vendo tanto que realmente é um vírus que a gente não conhece, é um vírus que mata mesmo, mas eu tenho certeza que Deus e Nossa Senhora vai estar cuidando para que isso logo acabe, e que realmente as pessoas voltem a trabalhar, a ter seu sustento, ter seus vencimentos, ter seu trabalho, né, dignamente. Então, assim, a gente coloca assim na presença de Deus e pede a Deus para que possa fazer, né, esse acontecimento no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. Seu presidente também usa a palavra também nessa manhã para parabenizar todos os bombeiros do mundo, né? Hoje é Dia Internacional do Bombeiro. E aqui eu venho parabenizar o bombeiro do estado de Goiás, que tem feito um trabalho dignificante, principalmente nessa época de pandemia. Eles têm uma banda em Goiânia que volta e meia está levando um conforto às pessoas que moram nos condomínios, levando dignidade, levando esperança através da sua banda. E aqui em Anápolis, senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o bombeiro nas pessoas do Tenente Queiroz, né, que trabalha ali no Gabriel Issa, é uma pessoa muito competente. Parabéns, Tenente Queiroz, no seu nome, no nome do Robin, que trabalha na vice-governadoria, e do meu amigo Júnior Miguel, eu quero parabenizar todos os bombeiros da nossa querida cidade de Anápolis. Aí eu estendo a todo o estado de Goiás um dia maravilhoso, e que Deus continue abençoando e protegendo vocês no combate, principalmente em todos os contextos, né, que vocês fazem, todo tipo de combate vocês fazem, ajuda, busca, apaga fogo, queimada, enfim, parabéns, que Deus abençoe todos vocês. Senhor presidente, para finalizar, senhor presidente, a questão do TRE, tá eu estava conversando agora com o doutor Carlos, por mais que eles tentam flexibilizar a questão de agendamento para entrar dentro do TRE, e eu parabenizo Vossa Excelência, que mandou uma equipe lá para a Interlândia para ajudar, facilitar a questão das pessoas que estão por fazer título, por regularizar, mas infelizmente, se não for por essa prática, vai ficar muita gente sem fazer o título, porque muitos não sabem entrar no programa, não sabem fazer com que eles possam estar fazendo e finalizando. Você quer me pedir uma parte?
Eu.
Está acabando lá, pode.
Pode? Obrigado. João, só complementando, essa situação da possibilidade de cadastramento, inscrição online no TRE. Mas, infelizmente, muitos órgãos, por exemplo, tem jovens que não têm identidade e que não teve condição de tirar agora nos últimos 40 dias por conta da paralisação. E sem identidade, não faz. Então, infelizmente, de todo modo, teve um prejuízo para novas inscrições aí. Então, fico alerta para quem tem os documentos todos poder fazer até o dia 6, que é depois de amanhã. Devo a palavra.
É verdade. Então, assim, fica aqui um alerta, né, a essa casa e aos novos vereadores para que a gente possa, né, estar manifestando para que o TRE possa, inclusive, fazer também agendamentos presenciais, como estão sendo feitos em todos os órgãos. Senhor presidente, eu devolvo a palavra. Uma abençoada semana a todos.
Obrigado, vereador João Feitosa. Registrando aqui também, em plenário, a presença do Marcelo Santos, repórter da Rádio Manchester, também Richardson de Basso, também jornalista. João Pedro também está aqui presente. E, na sequência, convido a próxima oradora, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Mais uma vez, agradecendo o trabalho aqui do pastor Valdir, de estar aí sempre fazendo a higienização desses microfones que nos permite poder falar aqui sem a máscara. Porque respeitamos, sem dúvida nenhuma, as recomendações da Organização Mundial da Saúde, também do Ministério da Saúde e também aqui as recomendações do nosso município da Vigilância Sanitária. Senhor presidente e nobres pares, o diálogo em filosofia representa primeiro em Sócrates, e depois em Platão, vereador Jackson Charles, o processo de busca da verdade através de perguntas e respostas. E a troca de ideias, que também dá possibilidade de formar novas ideias. É na multidão de participação, vereador Lisê José Borges, que nós chegamos a um consenso. É muito interessante a fala do vereador Mauro, que está em casa, né, devido ao decreto da mesa diretora, está obedecendo, parabéns a ele, estar aí obedecendo. Ele sempre diz que esta casa aqui é o lugar de falar, é o lugar de nós provocarmos o diálogo. E como representantes da sociedade, nós temos que provocar esse diálogo não somente aqui nesta casa, agora presidente Luiz Lacerda, mas que aquilo que nós falamos aqui nesta casa possa gerar ações e possam também gerar novos diálogos, vereador Domingos. E eu usei essa tribuna na segunda-feira passada, a primeira sessão da semana, solicitando aos pares e solicitando ao prefeito municipal, por meio de uma solicitação da Comissão de Educação, para que se formassem um comitê educacional, onde a crise, senhor presidente, da educação, a crise dentro dessa pandemia e a crise dentro da educação devido à pandemia, pudesse ser discutida dentro desse comitê educacional. Senhor presidente, eu estou com dificuldade de concentração. E olha que...
Vossa Excelência tem a palavra e será mantida, será garantida.
Obrigada, senhor presidente. Então, nós solicitamos a formação desse comitê ou desta comissão. E essa comissão foi formada, senhor presidente, agora Leandro Ribeiro. A comissão foi formada e já houve, inclusive, uma reunião. Na verdade, parece que foram duas, mas com representação sindical, foi apenas uma reunião que aconteceu na quinta-feira. Entretanto, até o momento, e saiu um decreto na sexta-feira ampliando aí o distanciamento social e também a não realização de aulas presenciais em um novo decreto, mas não fala nenhuma ação, ainda não traz nenhuma orientação para os pais, para os professores, para os diretores da escola. E a comissão, sem dúvida nenhuma, vai trazer essas informações e essas orientações que esperamos sejam breves e que não demore, porque o distanciamento educacional, o distanciamento pedagógico já está muito extenso. E quando eu falava aqui, inclusive o líder do prefeito falou que essa comissão já existia, mas na verdade ela não existia. Ela passou a existir a partir da primeira reunião na quarta, outra na quinta, e até agora eles não trouxeram ainda alguma solução, alguma orientação. E mais ainda, nós não conhecemos ainda a formação desta comissão ou a formação desse comitê e como eles estão chamando de comissão. Nós não sabemos qual que é a representatividade, de que forma que está sendo traçado esse diálogo. E eu debato muito isso e falo a importância de dialogar com a categoria, porque nós temos escolas, vereador Lisier, vereador Alfredo Landim, que estão à frente. Tem escolas e tem professores que por si só já estão realizando atividades. Elas encontraram maneiras, encontraram metodologias para poder estar com os alunos, para poder estar com os pais, mesmo sem orientação da secretaria e também do Conselho Municipal de Educação. Isso, sem dúvida, é motivo de aplausos dessa casa pela iniciativa desses professores e dessas escolas, mas, ao mesmo tempo, gera um certo desconforto em outras escolas que talvez não tiveram a oportunidade de também ter esse momento de interagir com os pais, de interagir com os alunos, de encaminhar atividades pedagógicas. E eu ressalto aqui o trabalho iniciado por uma professora, professora Andréia Borges, que sozinha começou a interagir com os pais, encaminhar atividades, e hoje toda a escola que ela leciona já está fazendo outro trabalho. A escola vereador Jean está ali conversando, a escola paroquial Santo Antônio, os diretores, os coordenadores e os professores estão fazendo esse trabalho. E é isso que nós estamos reivindicando. ações urgentes e ações eficazes para que os nossos alunos sejam assistidos. E é nessa busca de diálogo, é nesse momento de poder dialogar, de dar oportunidade de novas ideias, de interações, para que possa trazer respostas às perguntas que nós já temos, às perguntas que já formulamos, mas infelizmente nós não temos como responder. Senhor presidente, nesse mesmo sentido, eu gostaria que houvesse tido diálogo com relação ao corte do salário dos professores que estavam dobrando. Pode até falar que é legal, que era uma dobra que o professor não estava em sala de aula. Mas eu quero dizer que faltou comunicação, faltou diálogo com a categoria, que fazia ali todo o... Que tinha ali um planejamento com seu salário até o mês de julho, e até o mês de junho. E, infelizmente, recebeu agora no dia 30 com um corte de salário. E eu quero reivindicar a abertura desse diálogo com a categoria, para que possa encontrar respostas para o distanciamento pedagógico, para que possamos encontrar respostas para esses professores que tiveram salário de dobras cortados. Como é que eles vão fazer a reposição dessas aulas? Se for para trazer atividades, como que eles vão fazer essas atividades, sendo que os seus salários foram cortados? Então está faltando diálogo. Os CMEs começaram a entregar o lanche da merenda escolar. Nós sabemos que a merenda escolar é para todos, mas faltou também diálogo, porque até agora as escolas não começaram a entregar. E por que não conversar com os diretores, aqueles que estão à frente, conversar com as escolas, poder abrir esse canal para aqueles que verdadeiramente fazem educação e sabem fazer a educação. Então, nós reivindicamos isso na segunda-feira. E foi até muito criticado por muitas pessoas, mas nós continuamos a fazer esse debate aqui nesta Casa de Leis, para que nós possamos conhecer quais são os membros da comissão que está aí abrindo esse canal de diálogo. E até saber por que a Comissão de Educação desta casa, que é uma comissão que analisa o mérito e não politicamente, por que ela não está participando? E nesse sentido, senhor presidente, fica aqui o meu apelo em prol dos professores que tiveram salários atrasados, em prol dos pais e dos alunos que ainda estão em casa sem orientação para as suas atividades. E também para que o lanche chegue para todos os alunos que necessitam. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, convido os próximos oradores que irão dividir seu tempo por até 5 minutos cada, vereador Domingos Paula e sargento Anderson. Inicialmente falará vereador Domingos Paula. Enquanto o vereador Domingos Paulo caminha para a tribuna, solicito que o doutor Carlos Alberto Fonseca, procurador do município, procurador-geral do município de Anápolis, sente aqui na mesa diretiva conosco. Também está acompanhado da sua chefe de gabinete, Letícia Stephanie Souza Simões. Sejam muito bem-vindos. Doutor Carlos tinha agendado uma visita para apresentação do seu currículo, projeto de trabalho aqui para o Legislativo. E nós estamos no grande expediente, então a partir do momento que o vereador sargento Anderson finalizar sua fala na tribuna, nós iremos passar a palavra ao doutor Carlos Alberto Fonseca. As referências que nós temos dele são as melhores. Eu tive a oportunidade de conversar com o doutor Tito, foi colega do senhor no Ministério Público, o qual me sucedeu na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e ele me falava muito bem da pessoa do senhor. Então seja muito bem-vindo. Logo após os oradores finalizarem a fala, o senhor terá direito da fala aqui para apresentação para os pares e aos ouvintes da Rádio Manchester. Com a palavra, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero começar a minha fala dirigindo à população de Anápolis pela fala da vereadora professora Geli aqui na tribuna. Uma fala, até certo ponto, mentirosa. Uma fala mentirosa que ela trouxe aqui na tribuna em relação a falar que foi cortado o salário do professor. Não houve isso no município. O que houve foi o seguinte: eu quero me dirigir aos pais de aluno e mãe de aluno. O que não foi pago foi a dobra. Sendo que não está tendo aula, como é que fez dobra? Não tem dobra para ser pago mesmo não, professora. Então, eu acho assim, enquanto nós subir na tribuna aqui, nós não podemos fazer política. Nós temos que levar informação correta. Falar que cortou salário. Uai, não teve dobra, como é que teve o pagamento? O salário foi pago em dias. Não só dos professores. O salário foi pago em dia de todo servidor público do município. E aí, a senhora vem aqui falar em crise. Que crise? Crise quem está vivendo é o mundo. O mundo está vivendo em crise. Hoje, a minha secretária chegou para poder trabalhar. O esposo dela foi trabalhar demais, foi demitido. Final do mês, ele não vai ter salário em conta, não. Aí é uma crise. Agora, a administração, através da educação, todos os professores recebeu final do mês. Aí a senhora sobe aqui, fala, cortou. Sobe aqui, explica direitinho para a população o que houve. O que não pagou foi a dobra que não existiu. Se não teve, como é que paga? Nós precisamos, de agora para frente, ter cautela naquilo que a gente fala. Não podemos espalhar fake news, espalhar mentira. Que crise é essa que está tendo na educação, sendo que nem a aula está tendo? E outra, você, pai, você, mãe, você concorda de levar o seu filho para a escola hoje? Você concorda? Eu sou pai, eu não, a senhora é vó. A senhora é vó. A senhora deixaria os seus netos estar aglomerados com um monte de criança em escola hoje? Eu acho que não. Acho que não. Vamos esperar um pouco. As coisas vão normalizar. E aí, quando as coisas normalizar, aos poucos vamos voltar à nossa atividade. E com certeza, voltar não só às escolas, voltar todas as atividades da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. E aí, o prefeito Roberto está tendo competência em conduzir esse processo. Primeiro, não houve nenhum corte em servidor que trabalha nessa administração sendo mandado embora. Outros municípios, sim, a cidade de Anápolis ainda não. E aí, presidente, eu fiz uma pequena viagem esse final de semana, vereador Lego. E lá onde eu fui, a cidade de Anápolis foi referência em investimento na saúde. Quanto eu falei, aquilo que nós tínhamos investido aqui na nossa cidade, nós fizemos o dever de casa. Enquanto cidade grande aí abriu 5, 4, 6 leitos de UTI para atender um aglomerado de pessoas, Anápolis saiu na frente. Então eu peço todos os padres, ó que for subir aqui na tribuna, vamos deixar para fazer política na hora certa. Não é hora de fazer política. Não tem crise na educação. Professor e servidor público recebeu em dia. Não recebeu, foi a dobra. Porque não houve a dobra para poder ser recebido. Presidente, antes de terminar, eu quero agradecer ao sargento Anderson por ter dividido seu tempo de 5 minutos comigo. A palavra está com o senhor.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Vou conceder 1 minuto de réplica à vereadora professora Geli, enquanto o sargento Anderson encaminha para a tribuna.
Presidente, eu quero destacar ao vereador que usou a tribuna que aqui é lugar de fazer política, sim. Aliás, todos nós somos políticos. E a tribuna, ela é um local político, sem dúvida nenhuma. E quando nós subimos à tribuna, ele falou, me chamou de mentirosa. E eu gostaria que ela ouvisse a fala que eu falei, que eu disse na tribuna. E ele colocou ainda que não há crise na educação. É claro que há crise. E falou a respeito do corte dos professores, que não houve corte. Houve corte, sim, sem aviso, sem respeito e sem consideração com o professor que estava dobrando, atendendo a necessidade da secretaria. E que só não estava dando aula, senhor presidente, porque não está havendo aula por uma determinação superior. Mas essa aula, ela deverá ser reposta. E foi essa fala que eu trouxe na tribuna. Apenas essa fala. E só completando, senhor presidente, para usar a tribuna, é preciso, antes de tudo, ter preparo para poder falar, para não falar tantas neiras como ele falou ali. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora professora Geli. Vossa Excelência quer a tréplica? Um minuto para Vossa Excelência.
Obrigado. Vereadora, primeiro eu acho que fazer política, todos nós fazemos o dia todo. O que eu referi à senhora é não fazer política ali, ó, com mentira, igual a senhora gosta de fazer. Esse momento é momento da gente ser sério com a população da nossa cidade. Não da forma que a senhora trouxe ali, ó. Aliás, como a senhora vem trazendo sempre. Sempre a senhora usa a tribuna para poder fazer política. Vai chegar a hora de só fazer política, vai chegar a hora de só ir na rua, vai chegar a hora de só ir na casa do seu eleitor e conversar com ele. Não só a senhora, mas todos nós aqui. Mas esse momento é momento de nós fazer união e trabalhar. Trabalhar pela nossa cidade, trabalhar para poder ajudar o nosso município a sair dessa crise. Uma crise que é uma crise mundial. Em relação aos professores, eu disse sim que o pagamento saiu. A senhora disse que tinha cortado o pagamento. Devo parar, senhor.
Obrigado,
senhor presidente,
vereador.
Eu não admito o vereador me chamar de mentirosa. Eu peço que ele reveja a minha fala e que ele me respeite. Eu disse que houve corte de dobras e como essas dobras serão depois, como será reposto o trabalho desses professores. Eu não disse nenhuma inverdade. E as pessoas que estão nos ouvindo e vão entender, as pessoas que têm entendimento, elas vão compreender e saber e rever a minha fala. Mas eu não admito que me chame de mentirosa.
Obrigado, vereadora professora Geli. Com a palavra, vereador Sargento Anderson José, que terá 5 minutos para usar a tribuna.
Bom dia, meu presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia, meu amigo de partido, irmão Tele Júnior, vereador Tele Júnior. Quero dar também um forte abraço ao companheiro vereador Luzimar Silva, que o PMN está unido forte, né? Agora esse ano, né? 3 irmãos e mais 32 guerreiros, né? Presidente, a Polícia Militar, a gloriosa, a combatente do Estado de Goiás está de luto hoje. Desde ontem, né? Perdemos um companheiro, Cabo França, a serviço, ontem. E me mandaram a foto dele, da família dele. Realmente eu fiquei muito triste. Demorei a dormir, porque meu pai é sargento da polícia no Rio de Janeiro. E eu sei que é isso. E o Cabo França deixou uma filhinha recém-nascida. Eu tenho aqui, se os nobres padres quiserem ver a foto da família. Realmente fiquei muito triste. E mais um irmão que tomba no combate, né? E a gente fica muito triste por isso, fiz uma moção de pesar, com certeza os companheiros tudo assinaram, para o senhor, presidente. Coloquei assim, o vereador, que no caso sou eu, requer a vossa excelência ouvida a casa e na forma regimental, conforme disposto no artigo 137, propor moção de pesar aos familiares e amigos do Cabo França pelo falecimento do senhor Cabo Leandro Ferreira França. O óbito ocorreu ontem. Ele é nascido em 6 de dezembro de 1982. Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos. O referido militar, presidente, e nobres pares, cumpria seu dever, protegendo a sociedade quando teve a sua vida ceifada. Sua morte, tão repentina, em luta não somente seus familiares e amigos, mas toda a sociedade, que lamenta a perda de um cidadão exemplar na honestidade, no caráter e na honra. Aos seus familiares, nossas sinceras condolências, reiterando que esta Câmara, a Casa de Lei, não poderia deixar de se associar ao seu pesar. Manifestamos nosso profundo respeito e rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força de fé reinem no meio de todos, primando o amor a Deus sobre todas as coisas, para que o senhor Leandro Ferreira França descanse em paz. Fique em paz, guerreiro, Cabo França. E também quero aqui também parabenizar que quinta-feira passada o Major Leonardo, comandante da CPE Anápolis, e junto com os gloriosos combatentes da CPE, foram nos bairros. O que que aconteceu? Falam que a PM, no caso a CPE também, chega na periferia para meter o pé na bunda do povo. Não é isso. Isso é uma inverdade. A PM chega junto com a CPE para resolver o problema. Entendeu? E quinta-feira passada, os companheiros da CPE me mandaram, fizeram esse convite, eles entregaram 3 toneladas de alimento. Eles trocaram máscara da CPE por álcool gel e máscara, e receberam 3 toneladas de alimentos com a máscara da CPE e álcool gel. Foram doadas pela seguinte empresa. Quero agradecer às empresas e parabenizar pelo trabalho. Bioxinto, Conceito Sublimação e Isometálica. Eu quero parabenizar ao Major Leonardo em nome da CPE e aos guerreiros combatentes da CPE, que essa CPE é uma das melhores CPE do Estado de Goiás. Desculpa falar isso, a PM do Estado de Goiás é uma das melhores polícias militares do Estado de Goiás. Quero parabenizar todos. Infelizmente, hoje, todos estão em luto, entendeu? E falando que sábado agora, dia 10, sábado agora, dia 9 de maio, às 10 horas, no portão da CPE, será trocadas máscara. Eles darão máscara e álcool gel por alimentos. Dia 9 agora, sábado, um aviso à população que a CPE estará trocando máscara e álcool gel por alimentos. E também quero agradecer ao sargento custódio da CPE, meu amigo pessoal. E hoje, igual o nobre companheiro Feitosa falou, hoje é o Dia Internacional do Bombeiro. Em nome do Coronel Ricardo e todos os bombeiros de Anápolis, do Estado de Goiás, quero parabenizar a todos. E falando que agora a segurança pública tem um representante nessa casa, tem o sargento Anderson José. Forte abraço a todos. E viva a Polícia Militar do Estado de Goiás e viva o bombeiro do Estado de Goiás.
Obrigado, vereador sargento Anderson José. Cumprimentar a todos os policiais militares, na pessoa do major, ex-major, agora tenente-coronel Bruno, do 4º Batalhão, e lamentável, né, a perca de um militar aí por um meliante, né? Ceifou a vida de um pai de família e um excelente profissional. Nós vamos interromper o grande expediente, como havia dito no início da sessão. Nós estamos recebendo aqui a visita do Dr. Carlos Alberto Fonseca, procurador-geral do município, e ele, através do líder do Executivo, vereador Jackson Charles, agendou a sua visita aqui ao Legislativo para trazer aí algumas informações, alguns projetos, né, à frente da Procuradoria Municipal. Com a palavra, doutor Carlos Alberto, o senhor fica à vontade. Pode usar a tribuna ou aqui da mesa também.
Bom dia a todos. Apesar que eu estou com a relação de todos os edis aqui, eu vou me permitir, pela exiguidade do tempo, cumprimentá-los em nome do presidente Leandro Ribeiro, e pela distância aqui também do púlpito, vou falar sem máscara, até para respirar um pouco melhor. Quero falar primeiro, presidente, da minha satisfação em atender o convite, a partir de um diálogo que eu tive com o vereador Jackson Charles, para que viesse até o Poder Legislativo. Eu tenho, pela minha formação, um respeito enorme, como deve ser de todo cidadão, pelo Poder Legislativo, porque eu considero que é o único poder que está permeado por todos os matizes sociais. O Poder Judiciário se ingressa por concurso, os órgãos autônomos, essenciais à justiça, o Ministério Público, a Defensoria, os tribunais das Cortes de Contas, se ingressa por determinadas provas de concurso, provas de títulos, outros para o sistema de escolha nas Cortes de Contas, que não há também participação popular, e no Poder Executivo nós sabemos que a maioria escolhe o dirigente, mas dentro do Poder Executivo nós temos uma visão social da maioria, enquanto o Poder Legislativo a gente tem a visão social de toda a comunidade. Sempre que eu vou a qualquer órgão do Poder Legislativo, eu faço questão de registrar isso. Eu fui assessor parlamentar do Ministério Público, pus ele no meu currículo por 4 longos e difíceis anos, né? Mas foi um aprendizado na Assembleia. O Helder Valim foi o presidente naquela época, o Evandro Magal, meu colega de infância e de criação em Morrinhos, era o líder do governo, né? E ali nós aprendemos a lidar demais, especialmente com o regimento interno da Assembleia, a forma de trabalho do Poder Legislativo, das comissões, o quão é diferente das outras áreas do governo. Eu, que sou originário da segurança pública, eu vi o colega policial militar falando aqui, eu nasci ali na Rua Mauá, né? Na Vila Mauá, um pouco para cima da antiga máquina de arroz Delta, aonde fica ali no bairro São Jorge, e nunca quis trabalhar em Anápolis. Infelizmente, meu pai era comerciante e faliu, mas graças a Deus pagou os credores. E fomos para Goiânia, e eu tenho muitos parentes aqui ainda. Fui oficial da Polícia Militar há 10 anos e meio, saí de lá capitão, tinha 26 anos, era capitão, aos 29 decidi que era hora de caminhar e vim para o Ministério Público. E mesmo na Polícia Militar não existiam os comandos regionais, e a Anápolis só tinha o 4º Batalhão. Eu jamais pedi para servir aqui, em razão das relações que eu tinha. Quando eu ingressei no Ministério Público, há 26 anos atrás, e o senhor, presidente, falava do Tito, não acredite muito no Tito, primeiro ele é boa gente, segundo ele é meu amigo, terceiro é meu vizinho de roça. E na roça a gente se ajuda mutuamente, né? É o trator que quebra, a cerca que cai, a porteira que conserta, o compressor de um ajuda o compressor do outro, o peão que falta, então na roça é um pouco diferente das relações competitivas da cidade. Lá a relação é de colaboração, mas eu fico feliz do Tito me ter nessa condição. Em 1995, eu era promotor de Niquelândia, tive a chance de vir promovido para Anápolis e novamente recusei. Achava que era melhor continuar mantendo minhas relações de amizade, de nascimento aqui, embora eu tenha sido criado em Morrinhos, e meus maiores vínculos sejam em Morrinhos. Para mim é um orgulho, uma honra, e eu espero não fazer o possível, mas fazer o meu melhor dentro de tudo que for possível fazer dentro da legalidade. Após 40 anos de vida pública, eu decidi por aceitar o convite do prefeito Roberto pela proposta que me foi apresentada. Nós advogávamos ali no escritório do Business Centers, ali perto do Flamboyant, e ao receber o convite, sabendo dos impedimentos para a advocacia, sabendo da perca momentânea que poderia ter, eu ainda acho que foi uma grande oportunidade vir trabalhar aqui na cidade que eu nasci, e por essa razão eu tenho um compromisso maior ainda de realizar um bom trabalho. O tempo é curto, né? nós temos ainda 8 meses de governo, nessa atual mandato, e nós já tivemos 2 procuradores, os quais eu respeito muito e fizeram um excelente trabalho por onde passaram. O que eu vejo é que eu fui chamado para tentar dar uma ótica diferente de gestão. A primeira coisa é a abertura ao diálogo constante com o secretariado do prefeito, que é onde bate a demanda que é levada ao vereador pelo munícipe. É o cidadão que está lá no bairro distante, ontem eu percorri a Jaiara quase toda a manhã, ele não quer saber quem resolve o problema dele, ele quer o problema resolvido. Ele não sabe as competências da secretaria, ele não sabe as competências da Procuradoria-Geral, ele não sabe as competências da Câmara. Nós não podemos exigir isso do cidadão, não. Nós temos que levar respostas. Então, eu vim aqui primeiro para abrir a porta da Procuradoria, o meu telefone celular, para o diálogo, no que estiver na minha função, procuraremos fazer ágil, legalmente e rapidamente. É, uma outra coisa que a gente foi chamado para essa ótica de aproximação, com agenda constante com secretários, porque eu deparei com a situação, como eu sou egresso da Polícia Militar, e para lá tudo tem um regulamento, do R1 ao R200, o colega ali que falou. Eu entrei lá no dia 1º de fevereiro de 1984, por concurso, como sempre. E depois fui para o Ministério Público, e o Ministério Público tudo funciona por recomendações. Se o promotor tiver 10 atribuições, ele tem 10 caminhos a seguir, só erra se quiser. A gente erra, claro. O policial militar erra, o promotor erra, como vereador erra, todos nós somos humanos e erramos. Mas tem menos probabilidade de se errar, obrigado, quando a gente tem os roteiros certos. Você vai visitar uma casa de 12, tem um roteiro, o centro de internação de menor tem outra, a questão do meio ambiente tem outra, a delegacia de defesa da mulher tem outra. E eu me deparei na procuradoria que nós não temos um regimento interno. Nós não temos um mapeamento dos fluxos de processo. Então, me deparei com editais aguardando 60 dias para aparecer, o que eu nunca vi na vida. Nós nos deparamos com a situação que nós não tínhamos, agora já temos, que eu fiz nessas 3 semanas, estamos levando para o site, um fluxograma para quando as empresas não entregam um produto comprado ou não prestam serviço adequadamente. Nós termos justiça para analisar isso, numa situação difícil, como os vereadores falaram, que passa o país, o Estado e os municípios, nós temos que ter uma ótica legal, mas justa. Então, a pessoa não entregou porque não quis, porque o mercado não permitiu, porque o preço variou, porque ele usou de dolo, devemos absolvê-lo, devemos puni-lo, devemos multá-lo, devemos inabilitá-lo, mas dentro de um processo legal e rápido para não atrapalhar a vida dele também. Chegamos, nos deparamos também com essa questão do Covid, um problema que jamais nenhum de nós esteve preparado para enfrentá-lo minimamente. E aí eu vou me permitir desdobrar algumas questões, presidente, do senhor também, dentro do meu tempo. Eu fui alçado no auge do Covid. Então, a maior preocupação nossa, junto com a Secretaria Municipal de Saúde e os seus assessores, foi criar um fluxograma em 23 passos, que é público, está lá na secretaria, para que todos os nossos processos sejam comprados, passando esse passo a passo, para não haver nenhum problema na ordenação de despesas, mas que esse fluxograma funcione entre 5 e 7 dias, porque não se pode esperar. A questão da saúde pública, da higienização, do atendimento de medicação, né? O secretário estadual da saúde foi muito infeliz há poucos dias em dizer que a Anápolis não estava preparada tal qual foi exposto para enfrentar o Covid. O secretário está completamente enganado. Ele deve ser um bom médico, mas não está sendo um bom gestor. Porque nós temos as UTIs que estão no sistema de regulação e que atende toda a Anápolis e a região médio, norte e norte de Goiás, e nós temos 30 leitos de UTI que foram montados com regime de urgência, com recurso próprio, fonte própria, que não estão dentro do SISREG. Dentro dessa preocupação, nós fizemos um decreto volátil, eu não sei se todo mundo recebeu esse decreto, né? Em 12 cenários. Então, nós temos 12 anexos. E esses anexos, eles descrevem riscos leves, o que se abre, o que se funciona e como funciona no risco leve. Se mudarmos para o risco moderado, o que funciona, como funciona e o que se cobrar. E se Deus nos livre, chegarmos num risco crítico, extremo, o que se fecha praticamente tudo, o decreto e os 12 anexos, eu tenho ele digital, porque se ninguém quiser impresso, eu transmito digital, mas foi publicado no Diário Oficial, comigo está compilado, está mais fácil. Foi a maior preocupação que a gente, junto com o prefeito e seus assessores, para não ficar emitindo um decreto todos os dias. Nesse decreto, infelizmente, vou fazer as justificativas, não foi inclusa a educação. E por quais razões? Primeiro, nós temos um choque entre os posicionamentos do Conselho Estadual de Educação, permitindo determinadas procedimentos como adiantamento de férias, que inclusive não foi aceita a negociação pelos professores locais, não vou entrar no mérito se deviam ou não. Esse decreto Essa resolução do Conselho Estadual de Educação permite-se o ensino à distância para a educação infantil e para a primeira fase da educação básica. Então, todos nós que somos pais, ou irmãos, ou avós aqui, eu tenho filhos de 22 e de 12, né? E a gente sabe que uma criança entre 5 e 10, 11 anos, ela mal se concentra num filme em 2 horas. Como ela vai se concentrar todos os dias na frente do computador? É. Então, estudos científicos, clínicos, técnicos, vão um pouco além. É muito provável que na casa nossa, né, e nós temos os nossos méritos, lógico, estou aqui por mérito meu, os senhores estão por mérito dos senhores, mas nas nossas casas tem 2, 3 computadores, mais um notebook e um tablet. Isso é a regra na casa das pessoas que formam a população ordinária? Na maioria das casas, há um único computador, nem sempre tão moderno. Na maioria das casas, ou numa grande parte delas, nem computador pode ter. Então, levar a educação à distância para o ensino fundamental, que é a particularidade do município, é uma responsabilidade muito grande. Eu me reuni diversas vezes já com a secretária da Educação para caminharmos numa solução. Para a segunda fase, nós estamos com o portal pronto para inaugurar, né? Eu falo nós porque faço parte do governo, não é da PGM, mas é da Secretaria Municipal de Educação. Mas há uma firme convicção entre nós, e pode ser que os estudos apontem em outros lugares, senhores vereadores, em outros rumos, outros caminhos. Mas, em princípio, é uma firme convicção que ele é muito útil para a segunda fase do ensino fundamental, do 6º ano em diante. Mas até o 5º, nós temos que medir demais a forma que vai ser usado e outras soluções. É, nós fomos chamados também a falar sobre os contratos temporários, os oristas, né, os professores oristas. E nós procuramos preservar todo o apoio social. Goiânia, os senhores devem ter acompanhado, suspenderam os contratos. Nós tínhamos a solução da suspensão ou da rescisão. Fomos contrário, em princípio, em ambas. Primeiro, pelo reflexo no rendimento das pessoas. Então, a PGM, já nesses parcos 20 dias que aqui estou, hoje está fazendo 20 dias, manifestamos por fazermos um banco de horas para todos os professores oristas, um banco de horas para os estagiários que não estão podendo comparecer, a relotação dos estagiários por meio do CIE e da outra empresa, para a gente evitar esse impacto da perda do rendimento pelas famílias. Então, nós fizemos o banco de horas a partir do dia, salvo engano, 18 de março, e o prefeito renovou o decreto de suspensão das aulas por meio da justificativa da pandemia até o final do mês em curso, e não como adiantamento de férias, para que nós evitássemos esse impacto. Vai chegar um momento que o banco de horas será maior do que a pessoa terá que repor. E aí a posição da PGM foi que nós devemos suspender os contratos, mas prorrogarmos o máximo até formarmos esse banco de horas para ser reposto no, na reordenação da educação. Na análise de cenários, eu particularmente gosto muito mais de gestão do que de direito, né? E pelo direito, porque talvez aqui estivesse as melhores oportunidades na vida. É, meu pai era porteiro de prédio, minha mãe era costureira, e lá em casa só teve 2 filhos, um não tem muita coisa, mas um virou promotor e a outra juíza, eu permito, peço 1 minuto para encerrar. Então, a educação deve ter sido mais ou menos lá em casa, pela origem. Mas, essa preocupação nossa, eu prefiro muito mais a gestão, eu creio que eu chamei a Letícia, minha chefe de gabinete, foi minha assessora, 6 anos no Ministério Público, fiz ela pedir exoneração do Ministério Público para vir comigo e viajar, inclusive, e voltar todo dia, porque eu já aluguei apartamento aqui, né? Ela não sei se vai conseguir, porque tem filho para cuidar também, que está em ensino à distância com 10 anos de idade. Mas fiz ela pedir exoneração para me acompanhar pela experiência que tem. Então, o que nós fomos chamados para tentar fazer essa gestão, presidente, em que nós conseguíssemos amenizar, aplicar a legalidade crua com o interesse social. Vou me permitir falar mais 2 tópicos, se não se importarem. Um dos bolsistas que nós temos. Nós temos o Bolsa Atleta, nós temos o Bolsa Cultura. E eu vos indago, como suspender uma bolsa de R$ 400, que é o rendimento da pessoa, Hoje foi a primeira missão da Letícia a chegar. Eu falei, vamos comigo, mas para você ver como que as coisas funcionam, mas eu quero esclarecer hoje. Então, nós criarmos uma forma de que os ensaios, os treinamentos, as pessoas façam por grupos, o secretário da cultura faça, para não se permitir cortar essa bolsa. Isso está decidido, que será nesse sentido. E que as apresentações que não estão sendo feitas não decorrem da vontade do bolsista. Ela decorre de um caso fortuito. Então, o nosso gasto, pagando a bolsa, ele está justificado legalmente pela atividade, pela destinação que se tem à despesa e pela situação do caso fortuito que se criou, né, que veio de fora sem controle nenhum para nós. Essas criações desses fluxogramas, muito em breve, estarão no portal da PGM. É o que eu mais quero fazer, os fluxogramas para os editais, os fluxogramas para compras, os fluxogramas para licitações, os fluxogramas para as compras emergenciais, os fluxogramas para as compras diretas, como nós já fizemos para as compras do Covid, da Lei 3.979, foi minha primeira providência, pela preocupação que tivemos. Então, essa foi a missão que eu recebi. Procurar agilizar a atividade da PGM na proximidade em especial com os secretários, porque é os que respondem às demandas dos cidadãos e do Poder Legislativo, sem nos afastarmos da legalidade. Não sei se eu vou ter sucesso pelo curto período de tempo que nos resta, né? Mas, dentro da minha pouca capacidade aí dos 40 anos de serviço, fiz em novembro e pedi aposentadoria dia 26 de dezembro. Desses 40 anos, 39 foram passados no serviço público e um na consultora Queiroz Galvão, onde eu entrei como apontador de campo e saí chefe de departamento pessoal, já concursado para a Polícia Militar. Eu tenho orgulho muito de ter integrado os quadros da Polícia Militar, foi onde eu aprendi realmente o que é o setor público e tenho muito orgulho de ter participado dos quadros do Ministério Público, que foi o órgão que me deu maior oportunidade na minha vida. E se eu não tivesse passado por esses dois locais, muito provavelmente não estaria aqui hoje. Agradeço a palavra, peço desculpas pelo excesso de tempo, e estou à disposição de todos na PGM, do mesmo modo que a Letícia, que é minha chefe de gabinete, não conseguindo falar comigo, pode falar com a Letícia, que ela chegará em mim muito rapidamente qual é a demanda e qual a melhor forma da gente atender. Muito obrigado.
Obrigado, Dr. Carlos Alberto Fonseca, solicito a Vossa Excelência que continue aqui mais um pouco conosco, pois vou conceder a palavra aos pares que quiserem fazer algum questionamento, algum comentário, para que o senhor possa responder. A palavra está franqueada aos pares inicialmente, vereador Jean Carlos, na sequência, sargento Anderson José e professora Geli. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente.
Só um minuto, vereador Jean. Solicito que sejam breves, até 2 minutos, porque nós estamos em sessão ordinária. Então, solicito o pastor Valdir que marque 2 minutos para cada edil fazer a sua explanação.
Obrigado, presidente. Cumprimentar o procurador Carlos Alberto. Desejar-lhe sucesso nessa empreitada. Nós também já trabalhamos na Procuradoria-Geral do Município e sabemos bem a importância do cérebro aí da administração para a condução de uma boa gestão. Faço voto que seja bastante produtiva. Eu vi o senhor fazendo uma breve explanação. Primeiramente, cumprimentar também por ser ali da Mauá, é um local que nós sempre residimos e convivemos também. Mas apenas para, vendo ali a explanação do senhor, em relação a ponderizar e a contemporizar a legalidade com a questão social, que vem bem no meu foco, como também sou advogado. Inclusive aprovado para procurador, não fui convocado. Mas é uma demanda que eu peço ao senhor, que da mesma forma tenha a parcimônia de resguardar a legalidade, mas de encontrar uma alternativa, sobretudo aí, para a solução desse conflito jurídico existente que o vereador presidente Leandro e eu temos já questionado algum tempo, né, vereador presidente? Em relação ao lançamento de uma cobrança retroativa de débitos referente aos prestadores de serviço de recolhimento de resíduos sólidos. Certamente essa demanda ainda vai chegar às barras de Vossa Senhoria. E eu reforço aqui, eu tenho certeza, o presidente Leandro também, porque é uma situação atípica, não houve um controle, não havia lançamento, e posteriormente fez-se um lançamento retroativo dos 5 anos. O imbróglio criado que está levando a bancarrotas as empresas prestadoras de serviços e gerando todo um desequilíbrio na prestação de serviços na cidade e, consequentemente, prejuízo ambiental no recolhimento de resíduos sólidos. Então, essa, dentre tantas outras demandas importantes que o senhor certamente se deparará, eu faço um endosso aqui, eu tenho certeza, presidente Leandro, para que nós possamos ter uma atenção especial para o senhor fazer essa compatibilização entre a legalidade, mas, sobretudo, o olhar social do que isso representa para o município de Anápolis. Devolva a palavra e seja bem-vindo.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Sargento Anderson José.
Seja bem-vindo, procurador doutor Carlos Alberto Fonseca. Parabéns pelo currículo. Está vendo aqui, capitão da Polícia Militar do Estado de Goiás, fez curso no Exército Brasileiro no Rio de Janeiro, juiz, professor da Academia da Polícia Civil. Com certeza, o senhor fará um belíssimo trabalho. Pode contar comigo e todos os companheiros aqui da Cadilei. Seja bem-vindo a Anápolis. E Deus o proteja nessa nova etapa da vida do senhor.
Obrigado, vereador Sargento Anderson José. Na sequência, professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar aí o procurador, doutor Carlos Alberto. Prazer muito grande ter o senhor aqui. E muito importante a sua fala, que vem de encontro àquilo que eu penso, no sentido de abrir canais de diálogo. E nesse sentido, senhor procurador, eu quero destacar a resolução, o parecer, aliás, do Conselho Nacional de Educação, que saiu semana passada, e é por isso que eu clamo pelo diálogo, com orientações para a educação. Porque, na verdade, não está tendo ensino EAD. EAD exige toda uma documentação, toda uma autorização para o ensino EAD. Na verdade, o que está acontecendo são as atividades pedagógicas não presenciais. E é muito interessante que ele venha falar, e é exatamente a minha defesa, que não é defesa de voltar à sala de aula, mas é que atividades pedagógicas mediadas ou não por tecnologia. É lógico que a criança de 4 anos, ela não vai conseguir ficar à frente de aparelhos, né, tecnológicos, de comunicação e informação. Mas há outras maneiras, é por isso que eu insisto no diálogo. E para ser bem rápida, eu gostaria de sugerir à Vossa Excelência, né, para que pudesse levar esse encaminhamento, assim como o senhor sugeriu o banco de horas para os contratos temporários, por que também não para o professor em dobra de carga horária? Porque ele abriu mão de outro trabalho, de outra oportunidade para poder atender a necessidade do município quando estava precisando de um professor na sala de aula. E agora ele teve o seu salário de dobra cortado. Então, por que não fazer o banco de horas também para o professor que é efetivo e que está em dobra de carga horária? E só mais uma sugestão para o senhor e uma solicitação a respeito de como está o concurso público da educação nesse momento aí de isolamento social, como que está o concurso, que eu gostaria de ter esse conhecimento. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o doutor Carlos Alberto Fonseca. Seja bem-vindo à nossa cidade, doutor Carlos. Quero cumprimentar o senhor de forma muito especial por estar sincronizado e sintonizado com a realidade, pensamento da população pobre, né? O senhor mencionou muito bem a forma que as nossas crianças aí, da classe mais baixa, às vezes, o senhor falou de um computador, às vezes, na maior parte, procurador, doutor Carlos, nem um computador tem em casa, né? Às vezes não tem o básico para se alimentar, imagina o computador. Eu quero cumprimentar o senhor pelo seu discurso, pela sua fala. E eu vejo que a Anápolis só tem a ganhar. A forma, o seu currículo apresentado aqui nesta manhã, nesta Casa de Leis, muito nos envaidece e nos anima a continuar. Então, quero comentar ao senhor pela fala e dizer que esta casa, com certeza, conta com o apoio do senhor, e o senhor pode ter certeza também que nós precisaremos do apoio do senhor para trazer melhores dias para a nossa população. Seja bem-vindo, obrigado.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Cumprimentar aqui o novo procurador Carlos Alberto, realmente um currículo invejável, e eu tenho certeza que desempenhará uma boa função na procuradoria em prol da cidade de Anápolis. Mas eu quero aqui, o procurador, uma das queixas que eu tinha aqui, ainda tenho ainda, que espero que o senhor possa estar colaborando conosco aí, é que eu sempre reclamei que havia uma má vontade muito grande da procuradoria, da antiga procuradora, que não cheguei nem a conhecê-la, mas havia uma má vontade muito grande em aproveitar e transformar em lei aquilo que era deliberado aqui pelos nobres pares aqui na Câmara. Alguns vetos, realmente, é sem nenhum sentido e sem demonstração de nenhuma preocupação em aproveitar, em valorizar o poder legislativo. Então, a solicitação que eu faço para Vossa Excelência é justamente nesse sentido. Se o senhor pudesse, e eu fiquei satisfeito quando o senhor falou que teve passagem pelo Legislativo lá em Goiânia, então um dos nossos pedidos aqui é isso, que o senhor pudesse tratar com carinho aquilo que é votado e deliberado aqui para a Câmara Municipal, que pudesse realmente ser transformado em lei. A gente sabe como é que funciona a Procuradoria, tem os limites ali extremamente técnicos que são utilizados, mas em alguns casos, por parte da outra procuradora, nós sentimos essa má vontade em aproveitar, em sancionar, em, claro que quem sanciona é o prefeito, mas a procuradoria é que dá ali o indicativo de sanção ou de veto. Então, nesse sentido, é que eu gostaria que o senhor pudesse ter aí um carinho especial, não comigo, mas com o Poder Legislativo. E já que o senhor tocou ali também no assunto de bolsas, eu gostaria de saber se o senhor tem informação sobre a bolsa universitária, porque nós tivemos algumas reclamações no mês anterior aí que o pessoal não havia ainda recebido esses valores da Bolsa Universitária. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui dar boas-vindas ao nosso novo procurador-geral do município, doutor Carlos Alberto Fonseca. Seja bem-vindo, doutor Carlos. Sou que já é da nossa cidade, lógico, né? E quero dar meus parabéns por o senhor a dispor estar aqui nesta Casa de Leis, que deixa a gente assim entusiasmado. Porque eu tive muita dificuldade com a procuradora anterior, que eu nunca fui recebido por ela, que ela disse que não falava com o vereador. E o senhor já foi diferente. O senhor veio aqui para atender os vereadores. Que não é atender a mim, mas é a população. Parabéns, Vossa Excelência, por estar aqui. Veja aqui os colegas pronunciando e falando, a humildade que o senhor tem de estar aqui. Espero que nestes 8 meses que nos resta de mandato, nós possamos fazer um belíssimo trabalho, como eu vejo aqui no seu currículo. E como nossos novos colegas já disseram aqui, nesta Casa de Lei, nós somos presidente da Frente Parlamentar de Segurança e temos um trabalho junto à Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, CMTT e assim por diante. E eu tenho um pedido a fazer, Vossa Excelência, inclusive peguei o contato da sua chefe de gabinete e vou pegar de Vossa Excelência, eu preciso falar com o senhor a respeito da iluminação da BR, que eu já estive até com o ministro Tarcísio e tem resposta em mão. Aquilo que eu encaminhei à antiga procuradora foi uma resposta totalmente desvirtuosa e não chegou a lugar nenhum. Mas espero que Vossa Excelência atenda, não a mim, mas a população, naquilo que for possível, nós dar uma resposta a nossa população de Anápolis, quanto à iluminação dessas BR, que eu tenho resposta em mão. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, o Ederson Lopes.
Doutor Carlos Alberto, dar as boas-vindas ao senhor, não só aqui hoje à Câmara Municipal, mas à cidade de Anápolis, à Prefeitura, apesar de o senhor ser da cidade, mas assumindo agora esse cargo como procurador. Até tive por 1 ano e meio como líder do prefeito aqui na Câmara Municipal, e estive por aproximadamente 1 ano também como secretário de meio ambiente. E eu entendo, então, a importância dessa acessibilidade que o senhor falou na tribuna com relação ao vereador, que ele possa ser atendido, porque a demanda do vereador não é uma demanda pessoal, é uma demanda da cidade. Então, eu fiquei muito feliz pela fala do senhor, pela experiência que o senhor tem já com o parlamento, na Assembleia Legislativa, pela experiência do senhor na Polícia Militar, no Ministério Público, e eu tenho certeza que, como disse o pastor Elisa aqui, serão 8 meses bastante produtivos. E, como o senhor percebeu, há várias demandas aqui de vereadores, né, que é demanda da população, e que eu tenho duas também para passar para o senhor. Vereador Wederson Lopes, a minha demanda primeira é com relação a uma regularização fundiária do setor Bom Sucesso, o bairro Bom Sucesso. É uma demanda bastante antiga que realmente ela não tinha condição de acontecer. Mas com a lei do REURB, a lei federal de 2017, abriu a perspectiva para que aquelas pessoas, aquelas famílias, elas possam ter a regularização fundiária do seu imóvel. E uma outra demanda, doutor Carlos, é com relação a um edital de chamamento que já está lá na Procuradoria, somente aguardando o parecer, para as comunidades terapêuticas do município de Anápolis. Então, é uma demanda antiga também, que conseguimos chegar a um bom termo, porém agora aguardando o parecer da Procuradoria para que possamos ter o chamamento de vagas para as comunidades terapêuticas, para o atendimento aos dependentes químicos da nossa cidade. Fica aguardando aí o retorno do senhor, já tenho contato do senhor, vou pegar também da Letícia, sua chefe de gabinete, e mais uma vez, boas-vindas, tenho certeza que será um ótimo relacionamento do senhor com essa Casa de Leis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Na sequência, Alfredo Landim.
Obrigado, senhor presidente. Primeiro quero cumprimentar o doutor Carlos, Alberto Fonseca. E a minha pergunta é em relação à coleta de lixo da cidade de Anápolis. Era para ser feita aqui na nossa cidade 10 ecopontos. Mas por motivo de licitação, até hoje não foram feitos. E como Anápolis tem muitas erosões, as pessoas estão jogando os lixos dentro dessas erosões. E com isso, causando grandes transtornos, principalmente para as pessoas que moram na periferia, que é o meu caso. Eu queria saber como que a Procuradoria vai trabalhar nesse sentido, da coleta geral de lixo, e como vai agir em relação às erosões. Porque muitas das erosões vêm de terras particulares, mas afetando os moradores da cidade. Então, eu penso que a Procuradoria pode dar uma grande contribuição nesse sentido. Um outro problema é aqui entre a Câmara e a Procuradoria. Aqui a gente elabora um projeto. Ele é aprovado por várias comissões, e chega na Procuradoria, ele vem de lá para cá com um veto total. Ou seja, eu queria saber como que é o andamento da Procuradoria com a Câmara, porque, assim, no meu modo de pensar, é uma coisa assim, desconexada de tantas comissões, falar sobre um projeto e esse projeto ser vetado totalmente. É só isso, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, Pedro Mariano.
Bom dia, senhor presidente. Quero aqui também cumprimentar o senhor, nosso procurador, Carlos Alberto Fonseca. Também quero cumprimentar o líder da bancada, o Jacques, que fez o convite e o senhor aceitou estar aqui. Trouxe até a chefe do gabinete. Essa é a postura de quem é o servidor público. O servidor público é servir. E é isso mesmo. Não é ficar isolado numa sala. E nós tínhamos dificuldade com a outra antecessora de você, procurador. E o Antônio Elias desenvolveu um bom trabalho. A outra talvez podia até desenvolver um bom trabalho. Mas ela não tinha esse contato, essa parceria entre nós e lá. E muitas coisas... O procurador tem que estar sintonizado com a Câmara Municipal. Não é só o projeto do Executivo, mas aqui que faz a lei. Aqui que nós aprovamos e autoriza também algo do prefeito, até os projetos do prefeito. Então, isso é um sinal de humildade do senhor pelo comportamento, e isso já mostra o que o senhor veio fazer. O senhor veio realmente servir. E aqui é o melhor lugar de um procurador, todo procurador tivesse essa noção, e também parabenizar o líder ter convidado. Está aqui. E eu acho que eu vou fazer minhas reclamações lá, como o senhor deu esse espaço, trouxe a chefe do gabinete também, a Letícia, que deu para ela conhecer pelos vereadores, pelo, né, não pelo rosto, pelo nome identificado. E aí o senhor viu ter tantas demandas, né? Então eu acho que é demanda, gente, depois cada um tem o seu particular de reclamar, porque nós representamos um interesse de quase 400 mil habitantes na cidade de Anápolis. E é aqui que está, faz a lei. E os guardiões de fazer a lei é aqui, essa casa de lei. Então, devolvo a palavra, parabéns, senhor Tevin, bem-vindo na Procuradoria do município de Anápolis. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Também, da mesma forma, cumprimentar aí e desejar aí as boas-vindas ao doutor Carlos Roberto Fonseca e, obviamente, desejar muito sucesso. Falar também que o vereador Ederson já antecipou aí, mas nós não temos só bom sucesso, não. Nós temos várias regiões, doutor Carlos Roberto, nós temos várias regiões na cidade necessitando de regularização fundiária. É Novo Paraíso, Pedro Mariano ali que acabou de falar, conhece bem. É uma região muito adensada e que tem vários problemas lá com a regularização. Então, verificar isso. E temos outras regiões que já foi feita a regularização fundiária, um ou dois não foi contemplado e nos procura, porque eles terminam por procurar o vereador. O vereador é aquele ente político, né? Não precisa falar, é o mais próximo da população. Então, procura, a gente pede ajuda e essas coisas não acontecem. A gente sabe que é demoroso, mas o senhor disse que está fazendo um fluxograma, o senhor disse que está bolando aí o regimento interno para que essas coisas fluam naturalmente. Isso é importante. Agora, uma pergunta que eu milito muito no meio ambiente, trabalhei muito junto ao meio ambiente e hoje ainda tenho algumas atividades. Eu gostaria de saber, esses dias falando com o pessoal que ainda faz a coleta, há uma pendência, né, de solução, uma pendência de legalidade com relação à nossa coleta de lixo. Então, sim, o senhor está dizendo, se o senhor fez negativo é porque já está solucionado. Agradecendo, porque a gente sabe que já estão no processo emergencial. Se isso romper ou se essa cadeia, né, der prosseguimento da forma que está ou da forma que estaria, a gente teria grandes problemas aqui. Então, gostaria só do esclarecimento do senhor, se já foi mitigado, já foi solucionado, só para esclarecer a nós e a população também. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, do tempo. Vereador Lisia José Borges. Na sequência, Américo Ferreira.
Também quero cumprimentar o doutor Carlos, nosso procurador aí do município. E assim, como o senhor disse que ontem esteve fazendo ali a visita ali na nossa Grande Jaiara, dizer ao senhor que ali a nossa Grande Jaiara hoje ela passa de 100 mil habitantes e infelizmente só a gente como representante legítimo, né, pelo voto. Então assim, veja a necessidade realmente de ter mais vereadores eleitos ali e assim, dizer para o senhor que a gente tem ali uma demanda de vários pontos ali da nossa Grande Jaiara também sobre a questão da regularização fundiária. A gente é bem cobrado nessa questão aí, daqueles moradores ali antigos, que ali 30, 40, às vezes até mais de 40 anos ali, e nunca foi possível regularizar ali os seus imóveis. Então, assim, a gente é muito cobrado aí nessa questão, e aí a gente pede aí que o senhor olhe com carinho para a gente, para a gente buscar alternativas. E também, como disse o vereador Pedro Mariano, quero aqui deixar também um reconhecimento ao belíssimo trabalho aí que foi desenvolvido também pelo nosso ex-procurador, doutor Antônio Eli, que era um grande parceiro nosso. Parabéns, seja bem-vindo.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Na sequência, vereador Jackson Charles.
Eu quero apenas agradecer a presença do Carlos por ter aceito o nosso convite, para estar aqui tirando algumas dúvidas dos vereadores, de forma muito especial aqui, contribuindo com a fala do vereador Alfredo Landim. É uma das minhas demandas nessa casa, doutor Carlos. Eu tenho procurado, dentro daquilo que eu aprendi durante esses dois mandatos que eu estou nessa casa, é o zelo pela aprovação de projetos, de forma a ele não se tornar um projeto inconstitucional. Entendendo eu que o vereador tem prerrogativa própria e é livre de tomar as suas decisões quanto à legalidade ou ilegalidade, porém, a Procuradoria do município tem a obrigação de cumprir com aquilo que está expresso na lei e, às vezes, ocorre, sim, casos de um retorno, de uma de um projeto que venha causar transtorno na Câmara Municipal. Mas, como eu disse, já disse para o senhor e quero falar para todos os vereadores, nós estaremos tratando isso de forma mais amistosa, eu e o senhor, para estar dialogando com os vereadores quando ocorrer determinados vetos e explicando ao vereador também, respeitando inclusive a posição do vereador, para que a gente elimine um pouco desse constrangimento que causa quando chega um veto nessa casa, que na maioria das vezes, diga-se passagem, são corretos e estão pautados pela lei. Mas agradecer a sua presença e reforçar aqui, presidente, dizendo que nós temos à disposição de estar aqui trazendo periodicamente todos os secretários do município para estar dialogando, conversando, aproximando com a Câmara Municipal no sentido de criar esse elo de diálogo onde quem vai ganhar com isso é a população anapolina. Muito obrigado, vou à palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Antes de passar a palavra à Vossa Excelência, doutor Carlos, também da minha parte só relembrar a demanda dos caçambeiros, né, conhecido como os caçambeiros, como o vereador Jean Carlos colocou inicialmente, que nós já até fizemos um documento encaminhado à procuradoria, na época, doutora Marciele, a respeito da cobrança indevida do segmento. Há uma preocupação muito grande do setor em ir à falência, pois não tem recurso nenhum e também não sabiam dessa cobrança. Então, é uma pauta já iniciada com a doutora Marciele, que eu queria que o senhor desse uma atenção especial. Também questão da regularização fundiária, como foi colocado por vários pares aqui, cidade de Anápolis é uma cidade de 114 anos, tem muitas demandas a serem resolvidas, em especial da região da Lapa e da Fabril, que também já foi startada e já tem o aval, inclusive, do Ministério Público, através da doutora Sandra Mara Garbellini, para trazer a solução, só estava dependendo da Procuradoria Municipal. Há um entendimento também que tem a restrição por ser um ano eleitoral, que essas escrituras não podem ser concedidas no ano eleitoral, mas também já havia sido startada Chacras do Lago, a região Chacras da Lapa e da Fabril. Então, eu queria que o senhor desse uma olhada especial. E também a região ali da Fabril e da Lapa tem a APA do João Leite, que é a água que deságua, que desemboca no João Leite para abastecer Goiânia, Aparecida de Goiânia. Então, nós queríamos que o senhor também, que já tenha um acesso ao Ministério Público, por já ter sido promotor, ver se esse recurso da APA do João Leite venha para o município de Anápolis também, porque várias pessoas ali daquela região ficaram prejudicadas, né, sem poder fazer o seu plantio, sem poder usar ali a sua gleba de terra, e nós precisamos também revitalizar ali aqueles córregos ali, Jurubatuba, entre outros, que cercam ali essas propriedades. Então, seja muito bem-vindo, muito feliz em saber que o senhor é ali da região, né, da Mauá, Avenida Mauá, do São Jorge. Eu estou ali na Floriano Peixoto ali há 21 anos, com a empresa privada também, e muito feliz pelo currículo que o senhor tem e pela indicação, né, dos amigos também, que falou muito bem da pessoa do senhor. Tenho certeza que o senhor fará um bom trabalho, mesmo que o tempo esteja curto, mas pela experiência vasta que o senhor tem, tenho certeza que nós iremos conseguir destravar muitas demandas junto à PGM, à Procuradoria-Geral do município, através da expertise do senhor e da sua assessora Letícia Stefani, que o senhor trouxe também para assessorar o senhor. Então, concedo a palavra à Vossa Excelência para fazer... Procuradoria? Aqui é nomeado. Então, passo a palavra à Vossa Excelência para que o senhor possa fazer o arremate final dos questionamentos aí dos pares.
Bom, eu estou olhando para a Letícia ali, estou com medo dela fugir, viu, Letícia? Problemas, né? Mas fica tranquila que nós vamos dar conta do recado, como sempre demos, né? Eu e a Letícia somos, o vereador estava falando da nossa origem, eu e a Letícia somos de uma promotoria de defesa da cidadania, saúde, minorias, e dentre as minorias nós éramos de combate ao racismo, inclusive. Então, na ala B do primeiro andar do Ministério Público, quando entrava gente muito elegante, a gente mandava para a promotoria de urbanismo, que era para aprovar projeto de prédio. Quando entrava qualquer pessoa necessitada, vá na sala 162. Ou não, Letícia? Então, eu estou vendo que a missão parece-me, né, muito maior do que eu esperava. Eu vou tentar ir por tópicos, vereador Jean Charles.
foi o primeiro que... Jean Carlos, me perdoa. Foi o primeiro que falou aqui conosco. É, nós nos deparamos com um processo citatório que não havia vício, do ponto de vista formal. As propostas de abertura foram todas filmadas, seguiu o manual do TCM e que havia um parecer dúbio. É, não estou dizendo se é certo ou errado, um parecer dúbio. Pode seguir por um caminho ou pode seguir por outro. Na semana passada, eu emiti um parecer, penso que ele vai ser acatado, que na minha concepção houve um fato, na minha concepção quanto gestor, houve um fato superveniente que não estava no edital, não está no artigo da lei das licitações, mas eu oficiei, opinei o ordenador de despesa que desclassificasse a primeira colocada vencedora, a empresa Litucera, o parecer já é público, eu não tenho nada contra a empresa, nem sei que empresa é, e que fosse feito o chamamento da segunda e tanto quanto possível observado o princípio da economicidade nas renegociações. É, nós já temos um processo investigatório contra o município no Ministério Público, visando nada de quanto ato ilegal, mas que não se permitisse mais a contratação por excepcionalidade para a coleta do lixo. Salvo engano, esse contrato vence dia 24 de maio. Na quinta-feira, véspera do feriado, eu fiz a devolução dos autos à origem com esse parecer. Dialoguei antes com os outros gestores, que essa era a minha visão. Dialoguei com o gestor principal do município, com o prefeito, que essa também era a minha visão técnica. E, como sempre, o que eu ouvi falou, olha, faça o que você achar correto. Então, eu fiz. Que era para a gente voltar a ter a coleta de um contrato que pode ser prorrogado até por 60 meses, de uma empresa especializada, que a gente possa fazer. A gente não, né? O setor competente, eu não sou fiscal do contrato. O monitoramento dos caminhões para que se faça corretamente o número de empregadores, maquinário que se precisa mediante um contrato amplo que a Anápolis exige. Para se ter uma ideia, a atual contratada excepcionalmente foi a terceira colocada do certame. Né? Tanto que o preço dela não é competitivo do que se precisaria para a ampliação que a prefeitura teve de melhorar o serviço. Então, o contrato está por ser firmado em breve, nós devemos começar junho na operação de uma nova empresa. Eu não sei se está respondido.
Só em tempo aí, vereador Lisier. O Carlos é o colega.
Me perdoa, vereador. Eu anotei um por um aqui. Né? Eu anotei um por um, me perdoa. Me perdoe, todos mascarados, está dificultando, né? Uma questão também que teve, ainda pelo vereador Jean Carlos, foi a da pressão administrativa dos lançamentos relativos à coleta de entulho. O problema tem que nós nos deparamos. A grande preocupação nossa, né, nesses dias, em especial, foram as questões do Covid e da coleta do lixo e da resolução dos contratos temporários e dos contratos da educação. Eu não me debrucei sobre o tema. Já estive com o diretor da Receita. Eu vou dizer para o senhor, sinceramente, eu tenho dúvidas se a gente pode fazer algum projeto de lei que perdoaria a pressão administrativa em razão do valor e em razão do destinatário desse perdão de natureza tributária. Então, é um caso que nós levamos para a Procuradoria para estudar, porque o município abrir mão de receita, nós temos requisitos muito rígidos do Código Tributário, né? O município não, o ente público. Então, não foi algo que teve solução ainda, mas eu informo para o senhor que está lá. O sargento Anderson, agradeço muito os cumprimentos, tá? Professora Geli, nós já sentamos, volta de gestora, em apenas 20 dias, eu devo ter me reunido pelo menos 10 vezes com a secretária de Educação, da preocupação dela em recomposição de calendário e adoção de formas de reposição das aulas no futuro e de implementação de uma forma moderada, que não se coloque em risco tanto o corpo discente quanto o corpo docente, em razão da pandemia. Salvo engano, na terça-feira da semana passada, quando nós fizemos a divulgação do decreto geral, o prefeito determinou o diálogo com vários segmentos para que tentássemos construir modelos. Né? O modelo de um dia integral de aula para cada turma,
para não se movimentar o colégio muito, ou modelo de alternação de alunos em dias ímpares, em dias pares, ou, junto com isso, um modelo de não abrir de hipótese nenhuma cantinas e alternar-se os horários de alimentação dos alunos para não ter conglomeração nos pátios. A minha posição foi o seguinte, que todos esses modelos que fossem levados, eles devem passar pela vigilância epidemiológica, né? Para que tenha uma resposta, não. Não há perigo, porque o aluno não está restrito ali, ele vai voltar para casa da disseminação. Eu quero crer que, com essa prorrogação que nós tivemos, é possível concluir isso, talvez nessa quinzena, no máximo, né? Já a recomposição do calendário, a gente nunca sabe quando vai terminar isso. Então, não sabemos se vai ter aula ao sábado, a sexta aula, se vai entrar janeiro, mas modelos foram bolados. Quanto ao banco de horas, como os servidores efetivos, ele tem o vencimento ordinário, as vantagens incorporadas ordinárias dele, a senhora deve estar sabendo, tanto quanto nós. Eu não sei se todos acompanharam a votação do Senado no sábado, né? Mas eu fiquei o sábado todo acompanhando a votação do Senado, inclusive eu que fiquei comunicando ao prefeito, a assessoria dele, os passos, passei o vídeo para que nós acompanhássemos, para ver se nós conseguimos recompor um pouco das perdas. As perdas do município chegam à ordem quase de 35% nas receitas originárias. Nós temos uma questão grave de renegociação dos períodos de protocolo, frisando que nós estamos completamente em dia com o nosso protocolo de precatórios. Devemos quitá-lo até outubro, mas a forma de recolhimento de 4,5% que foi instituído lá na resolução do CNJ de 2017, com essa queda de arrecadação, nós temos que abrir uma negociação com eles. Então, a senhora falou do concurso, eu já conversei com a professora Sonja, mas não tenho detalhes específicos. O concurso está pronto para ser homologado, mas estamos num período de análise de muita conveniência, porque esse aumento de gasto pode refletir quem já está dos efetivos, é a primeira coisa. A segunda coisa que nós temos no projeto, né, Mansueto e o do Paulo Guedes, aí, nós temos um congelamento de salários, nós temos uma vedação de nomeação que a gente tem que analisar hoje com muito critério. Então, se o sindicato quiser dialogar comigo e a secretária junto, de preferência, eu estou lá à disposição, mas nós temos a permeabilidade hoje de legislação um pouco diferente, um pouco não, muito diferente que nós tínhamos 2 meses atrás. Então, essa conveniência, eu penso que ela vai ter que ser diluída no tempo. E o prefeito, as questões das regularizações fundiárias, eu vou falar de modo geral, o núcleo que nós temos com maior número de servidores é o NPI, né, o Núcleo do Patrimônio Imobiliário. O que eu pedi para o Leonardo, que é o chefe lá, e para o Marcelo, que é o servidor mais antigo, foi o mapeamento das ordens, e nós conseguimos fazer isso por georreferenciamento. O georreferenciamento, eu creio que vai nos ajudar nesses mapeamentos das regularizações fundiárias. Lembrando que, como nós temos o pleito eleitoral aí no dia 3 de outubro, nós estamos num período de vedação total, né, de cessão, de doação, de uso de qualquer poder que tem a administração pública para beneficiar o município, que é vedado pela 9.504. O artigo 73 fala em período de campanha, né? Em período de campanha, mas nós tivemos a reunião virtual com o Judiciário e o Ministério Público. Inclusive, eu não falei isso na reunião, depois fiquei para o prefeito e falei, olha, o período de campanha é aquele que trespassa o início das convenções, né? Na convenção é que se registra a candidatura, as coligações, os candidatos individuais, as coligações majoritárias, proporcionais, mas a voz corrente que nós ouvimos nessa reunião é que não deveria haver. E como nós já temos a vedação dos 180 dias do período de doação, dentro do planejamento estratégico nosso está o do mapeamento das regulações fundiárias, mas não do prosseguimento da entrega de nenhum título. Vários vereadores falaram aqui da relação institucional da PGM com a Câmara Municipal. Bom, eu não estou aqui para falar do passado, estou aqui para falar do futuro. Primeiro que eu recebo secretários toda hora. Antes de vir para cá hoje, eu recebi dois diretores do PROANA. Eu falei, olha, eu só tenho 10 minutos para vocês, porque eu tenho um compromisso na Câmara. Tanto que eu cheguei 2 ou 3 minutos atrasado. Porque eles dizem respeito à vida da cidade, né? Então, nós estamos lá com alguns processos de parques para se regularizar, questão de asfalto, fontes diferentes de financiamento que foram contingenciadas pelo governo federal. A Caixa Federal tem algumas linhas de financiamento município para a questão do saneamento e do asfalto, mas com contingenciamento, se nós devemos fazer isso com alguma questão, se nós tivermos o recurso com a fonte própria do município, chegou esse problema para mim hoje, e eu tenho que dar solução. Falei para a Letícia, precisamos dar solução essa semana. Então, eu quero crer, acabei de perguntar ao presidente Leandro, e o Ederson também tocou nesse assunto aqui, tocou em outros que eu vou chegar, eu creio que talvez não está tendo um bom diálogo entre a Procuradoria da Câmara e a Procuradoria do município, vereador. Eu creio que nós podemos, inclusive eu estou indo e voltando todo dia de Goiânia, estou muito cansado, talvez pela idade ou tempo de serviço, aluguei um pequeno apartamento aqui no setor JK para me permanecer aqui na cidade. Eu já ganho 2 horas de trabalho por dia, que é a ida e a volta, e ganho segurança. E expliquei para os meus filhos que, infelizmente, eu vou vir na segunda e voltar na sexta, né, para tentar me dedicar um pouco mais à cidade nesses 8 meses. E a CCJ, a poderosa CCJ, assim se trata em qualquer lugar, né? Na ALEGA, onde eu fui assessor parlamentar, no Congresso Nacional, a poderosa CCJ. E a CCJ, como a Comissão de Orçamento e Finanças, para mim são as duas comissões mais poderosas da Câmara, depois do plenário, né, e da mesa diretora. Não tenho dúvida disso. Então, o que eu penso, que nosso vereador Jackson Charles já falou comigo antes, acho que nós precisamos abrir um diálogo com a CCJ, principalmente, junto com a Procuradoria da Câmara, porque o que eu tenho visto, tem alguns vícios de iniciativa, né? Matéria financeira, matéria tributária, esses vícios de iniciativa, porque essas iniciativas são todas do chefe do Poder Executivo. Do aumento de despesa, né, sem indicação de receita, como ocorre no orçamento, a modificação do orçamento que não se pode fazer sem indicação de transferência de receita. Então, eu não estou colocando culpa nas pessoas, nem de lá e nem de cá. Mas há uma clara falta de diálogo, né? Então, se durante o curso do projeto a CCJ deseja falar com a Procuradoria e quer convocar o procurador aqui, não precisa nem fazer convite, né? Se fizer convite, eu venho, como vim hoje. Eu não tenho medo do debate, nem do diálogo. Mas se me convocar, eu tenho que vir também. Não tenho dúvida disso, do poder da Câmara. Mas acho que não precisa, né, Jacques? Eu acho que o diálogo é pelo convite, eu aqui estarei. Mas os vícios, para mim, do que eu tenho percebido, são nesse aspecto. Não são, assim, de uma birra, né, ou de um desprestígio ao Poder Legislativo, que eu, particularmente, jamais faria. Ao contrário, a Letícia está ali comigo há 6 anos, eu fui promotor em Firminópolis, Anicuns, em Umas, e a pior frase que eu escutei na minha vida é o seguinte: vereador tem que ter curso universitário. Isso é de uma burrice quem fala sem limite, porque a população inteira não tem curso universitário. Então, como o vereador representa a população, por que seria exigido essa casta? Né? O vereador tem que ter uma formação para o que ele faz, que é o processo legislativo e o poder fiscalizatório do município. É isso que eu considero. E quando não... Eu vi vários advogados aqui, vários gente do setor público, que tem a formação natural. Mas em não tendo, o diálogo para mim está na Procuradoria, na CCJ e na PGM. Não está só na PGM. Porque senão nós vamos assumir um ônus, e eu estou com medo realmente agora, de não dar conta de dar resposta. Daqui a pouco eu estou dando parecer contrário, falo, mas ele esteve aqui e falou que abriu o diálogo. Eu acho que o diálogo é antecipado. Tá? Então eu me coloco à disposição, mas nesse sentido. É só uma questão... A questão dos processos legislativos, a gente sabe o tanto que ela é importante para a Câmara, mas perder, às vezes, um ou dois dias de trato não faz mal. O assessor daqui, junto com a Letícia, junto comigo, para depois virmos aqui e não desaguarmos aqui num diálogo desse. Tá? Eu percebi também aqui uma fala muito preocupada das pessoas em razão das bolsas. Eu já expliquei da Bolsa Cultura, da Bolsa Esporte, peço perdão de não ter falado da Bolsa Universitária. A Bolsa Universitária será mantida, comprovado pela instituição de ensino superior, que ele prosseguiu, né, na carga horária ministrada, como disse a professora Gelila e vereadora. O EAD é diferente da educação à distância informal, como nós estamos tendo por resoluções, e dos cursos que são autorizados por EAD. Se, né, nós já chamamos as instituições de ensino que recebem a bolsa universitária, então eles têm que comprovar que ministraram a carga horária. Porque a bolsa universitária, sentido ou não, ela não tem o sentido de subsistência das pessoas, mas sim de arcar com o ensino que elas recebem, completamente diferente de outras bolsas, né? Se comprovado pela instituição que foi mantida a carga horária, que foram mantidas as avaliações, peço desculpas de ter soluçado aqui, nós oficiaremos pelo pagamento pela Cenfase. Se a instituição não comprovar que teve isso, infelizmente, me parece que é impossível arcar com o pagamento. Estou terminando, peço...
Doutor, para os pagamentos aí para trás que eu me referi da bolsa, o senhor tem informação? Como é que estão os pagamentos aí?
Antes
da pandemia, se estava acontecendo normalmente?
Não tenho, não sei informar isso para o senhor, me perdoe. Nós temos aqui, questão do Ederson Lopes, nós temos vários editais de chamamento em análise da procuradoria que eu também peguei andando. Vou dar exemplos. Habilitações de instituições bancárias junto ao município para pagamento. Né? O munícipe, ele não tem só a Caixa, só o Banco do Brasil, só determinada instituição financeira oficial. Então, está conosco. Nós estamos tentando ampliar isso ao máximo para que o munícipe possa recolher o tributo, ainda que tenha o custo do boleto, né, reduzido de preferência. Na instituição bancária, a maior gama que nós pudermos. Então, está lá conosco, como está essas comunidades terapêuticas. Eu creio que a questão dos drogadictos, a questão do crack principalmente, né, nós somos dessa área, eu e Letícia, eu sempre falei que ninguém estava preparado para mexer com crack. Todo mundo foi aprendendo durante a explosão do crack. Né? Todo mundo era maconha, outro tipo de droga, mas de repente nós nos vimos com isso. E a perda da juventude, aí, como o senhor tem toda razão, é um problema social terrível. Eu não peguei esse processo. Vou pedir a Letícia para pegar hoje, junto com a habilitação dos demais. Tá? E mais ou menos o que eu estou dizendo, com o aprendizado que foi de lidar com os drogadictos de crack na minha vida, foi no dia a dia aprendendo, porque a gente não se preparou para isso, não tinha como ter uma visão de futuro. Eu também estou me preparando e aprendendo a lidar no dia a dia com as questões que me chegam da pandemia. Hoje, como eu disse para aqui a pouco, nós podemos substituir a fonte de financiamento? Olha, antes de eu dizer para você sim ou não, põe o problema aqui em cima da minha mesa para eu ler ele à noite, de madrugada, que é o que está acontecendo. Eu passei o final de semana todo trabalhando para tentar dar conta do recado. Mas nós vamos dar essa resposta. A coleta do lixo eu já falei, do NPI eu já falei. Né? Do Jackson Charles dos Vetos eu já falei. O Américo, em relação à Jaiara, eu respondi pelo menos genericamente, mas... O NPI vai ser chamado esse planejamento estratégico da sequência de bairros que a gente tem para divulgar aqui na Câmara, todos que estão em estudo pelo georreferenciamento. É algo que eu estou cobrando ainda do procurador e da equipe. Né? Pedro Mariano, Lisieux, que eu pelo menos eu já respondi. Pastor Elias, eu sinceramente não tinha conhecimento dessa questão da iluminação da BR e como foi trazido a solução para o município. Não sei se o senhor já aportou esse documento na procuradoria. Deixei o telefone. Não, o senhor precisa me mandar para o WhatsApp. Para mim ou para a Letícia, nós vamos para o senhor. Se quiser ir lá, será muito bem recebido. Se quiser mandar, né, eu me comprometo a olhar e dar a resposta aqui para o senhor. Penso que respondi a maioria. Algumas a gente não tinha resposta imediata. Não entendo um servidor público não comparecer na Câmara ou qualquer outro lugar que for chamado. Se a gente tiver algum lugar a esconder, é melhor sair do cargo, né? Deixar o cargo e outro assumir para dar as respostas. Pode ser que muitas vezes a gente não dá a resposta que a pessoa quer, né? Mas a obrigação nossa é ofertar a resposta. É isso que é o mais importante. Pode ser que a resposta não é que a pessoa espere. Então, lá na Procuradoria-Geral do Município, desde o dia 13 de abril, existe uma frase lá no expediente e uma frase com a minha secretária, que é a que acompanhou a gente por 11 anos na defesa da cidadania. Foi lá que eu aprendi isso. Pois não, que posso servi-lo. Essa é a resposta. A pessoa chegou lá, não importa a roupa, não importa a cor, não importa a origem socioeconômica, nada. Pois não, que possa servir. Se não for lá com a gente, aonde é? Tal setor e será orientado. Só para encerrar, nós estamos trazendo de volta a diretoria administrativa para a PGM. Essa diretoria administrativa, ela vai ficar exclusivamente com o apoio aos secretários. Exclusivamente. Nos editais que nós temos de licitação, de compras, nos processos citatórios ou de compras emergenciais ou de outras naturezas, a diretoria, ela nem vai trabalhar com questões diretas, ela vai estar subordinada a mim, mas para atender o secretariado. Essa é a minha determinação, são quatro pessoas que ficarão lá. Então, se a gente está com algum processo, alguma reivindicação parada na pasta do meio ambiente, de obras, planejamento, educação, saúde, o que for, eu penso que se tiver lá na secretaria, deve ser cobrado do setor competente, rememorando que a nossa diretoria administrativa está para apoiar isso. Se estiver lá na PGM, é só entrar em contato comigo que eu próprio cobro da diretoria administrativa e oferto a resposta do momento processual que nós temos, né? Basicamente é isso. Obrigado, Jackson Charles, pela sugestão e por negociar com o presidente Leandro a minha vontade, como eu te expus, de vir aqui, dar um panorama geral, pelo menos, muito mais preocupado com o direito, eu estou preocupado com a gestão da Procuradoria, uma gestão transparente, célere, planejada, que atenda o interesse das pessoas e que a gente vá embora com um nome pelo menos igual a gente chegou, né? Pelo menos igual a gente chegou, que é o mais importante. Eu estou com 55 anos de idade, 40 que trabalho registrado, mas comecei a trabalhar aos 13 sem ser registrado, porque não podia. Naquela época só registrava os 14, 12 aos 14 era aprendiz. Então, não estou aqui para jogar 40 anos de trabalho fora. 42, na verdade, dos quais 40 registrados, né? E essa a minha intenção o dia que eu assumi, a gente manter a credibilidade do trabalho. Só um último registro, de 2017 a 2019 eu fui o subprocurador-geral do Ministério Público, fui candidato a procurador-geral, fui o segundo colocado na eleição para procurador-geral, o doutor Benedito teve 264 votos, Benedito Torres, eu tive 212 votos na categoria, e o atual procurador-geral teve 142, o governador usando a sua prerrogativa constitucional, nenhuma crítica ao governador, longe disso, a Constituição permite que ele o faça, decidiu escolher o terceiro colocado e, consequentemente, eu decidi me aposentar e seguir minha vida, né? Então, graças a Deus do tempo que a gente passou no Ministério Público, pelo menos o reconhecimento da classe, eu penso que a gente teve. E foi a última eleição que eu participei no Ministério Público, não participo de nenhuma outra. Recusei recente convite para ser vice-presidente da associação, a eleição foi no final do ano passado, falei que não participaria mais de nenhuma eleição no Ministério Público, para mim estava encerrado o ciclo, né? Então, assim, eu tenho gosto pelo diálogo político, né? Sempre dentro do critério objetivo. Obrigado, presidente, peço perdão pela demora.
Obrigado, doutor Carlos Alberto Fonseca, encerrando aqui a sua fala e a sua visita ao Poder Legislativo. Nós não poderíamos deixar de agradecer a cooperação e colaboração que o senhor teve na ajuda do prefeito Roberto em elaborar o decreto de flexibilização dos comércios e outras atividades, vendo a necessidade, né, que estava sendo colocada aí pelos comerciantes, empresários e autônomos aí do nosso município de Anápolis. Nós participamos junto com o senhor de uma reunião remota, videoconferência, onde o vereador Jackson Charles também participou, junto com os promotores do Ministério Público, doutora Sandra Mara Garbellini, doutor Arthur Jacome, Luiz Fernando, Paulo Martorini, entre outros. E graças a Deus, hoje o comércio está aberto, né, obviamente respeitando aí as obrigações, né, e as necessidades aí, exigidas pela Organização Mundial de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde. Então, agradeço o senhor por ter colaborado muito, né, com o prefeito Roberto e os demais agentes da Vigilância Sanitária em flexibilizar o comércio anapolino. Mais uma vez, muito obrigado por estar esclarecendo e trazendo aí as informações aos nobres edis, porque a demanda é muito grande. Os vereadores são para-choque da população e nós estamos aqui para atender e atender bem a nossa população. Suspendo a sessão por até 2 minutos para que nós façamos um registro da visita do doutor Carlos Alberto Fonseca, ao Poder Legislativo, e a sua chefe de gabinete, Letícia Stephanie Souza Simões. Muito obrigado também pela presença. Senhoras e senhores, solicito aos pares que retornem aos seus assentos para que possamos dar sequência à sessão ordinária na data de hoje. Nós estamos no grande expediente, onde nós temos ainda 3 vereadores inscritos. E inicialmente, convido o vereador Jackson Charles para fazer uso da tribuna por até 10 minutos. Mais uma vez agradecendo a presença do Dr. Carlos Alberto Fonseca, da sua chefe de gabinete, Letícia Stephanie, muito obrigado pela visita. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa, na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester 105,7, aos telespectadores que nos assistem através do canal 10 UniTV da NET e também aos que nos assistem através do YouTube, por meio do nosso site. Cumprimentar aqui de forma carinhosa, a nossa diretoria legislativa e também a nossa diretoria de comunicações e a nossa procuradoria pelo bom desenvolvimento dos trabalhos nesta manhã. Eu, vereadora Geli, não está no plenário mais uma vez, mas eu vou iniciar minha fala. E a minha resposta é dirigida à vereadora Geli. Infelizmente ela não se encontra, deve estar dando entrevista. Senhores e senhoras, vereadores, vereadoras,
população que nos assistem, imprensa presente. Não precisa, não há necessidade de ser um educador para saber que faltar com a verdade é a mesma coisa de mentir. O vereador Domingos foi taxado aqui de mentiroso e que a vereadora Geli não admitia que o vereador Domingos a chamasse de mentirosa. Eu também detesto ser chamado de mentiroso. Mas a vereadora está vindo ali, ela agora... Faltar com a verdade, na minha opinião, e eu não sou educador, na minha ótica, é o mesmo que mentir. Essa é a visão. Quando a professora Geli disse que houve corte de salário, me desculpe, mas ela mentiu. Porque não houve corte de salário. E aí expressar aquilo que realmente aconteceu é diferente. Aí eu quero aqui fazer uma defesa ao colega Domingos, de que ele foi taxado de despreparado ao dizer isso. Não, eu não acho, eu acho que ele foi muito feliz. Talvez de uma forma áspera às vezes, mas ele foi correto quando ele disse que havia uma falta de verdade no contexto. A educação em Anápolis... ela é pautada por dois flancos, a privada e a pública. A educação privada, esta será discutida em uma comissão que provavelmente será publicada hoje no Diário Oficial, possivelmente, inclusive com a presença de dois representantes das escolas privadas, para discutir as possibilidades de encontrar um caminho para amenizar o sofrimento dos gestores e dos proprietários das escolas privadas, vereador João. Uma demanda, inclusive, do vereador João nessa casa. A educação pública, esta, tem sido discutida, e o procurador do município aqui foi enfático quando ele disse que reuniu com a secretária e com o prefeito por várias vezes para discutir as questões legais inerentes ao andamento da educação no município. Ele deixou claro isso aqui. Esta, a educação pública, está sendo discutida há dias por um comitê formado pelo prefeito municipal, pela secretaria de educação, pelo procurador do município e também por um representante do sindicato. Então, todas as questões estão sendo discutidas nesse contexto. A vereadora, de forma taxativa, disse ao vereador Domingos, bem claro e alto bom som, que a tribuna é realmente local de se fazer política. Eu também concordo. Essa casa de leis, ela é feita e foi criada para se tratar da questão política. Agora, quando você investe o assunto, quando você quer colocar uma pauta que não é uma verdadeira, aí para mim isso não é política, isso é politicagem. É diferente. Nós temos que ter a consciência, nesse momento de dificuldade que nós vivemos, que o país está vivendo, e a nossa cidade não é diferente. Nós temos é que estar aqui muito maduros, conscientes, preparados para não poder não deixar de defender as nossas questões políticas, que eu acho que são corretas, mas ter o zelo, de ter a sabedoria de poder conduzir esse discurso sem faltar com a verdade. Isso faz parte do contexto. Eu vou fazer uma pergunta para os senhores e para a população anapolina. Eu não sei se serei bem claro, mas eu acredito que for. Como se explica perante a lei o pagamento de substituição de uma sala de aula sendo que não está tendo aula? Eu quero essa pergunta para a população napolina, para os vereadores, se algum tiver condição de me responder, me respondam. Como que se explica o pagamento de uma hora extra, vamos dizer assim, para ficar mais claro, sendo que não houve nem hora normal trabalhada? Então nós temos aqui que defender os interesses e as questões políticas, mas pautar com a verdade. Vamos defender aqui uma forma de tentar encontrar um caminho para que, nesse período difícil que todo mundo está passando, haja uma outra forma de conduzir isso, sem prejudicar o salário, ou seja, o recebimento que é pago no final do mês. Vamos tentar. Aliás, essa comissão vai tratar desse assunto. E não só desse assunto. Essa comissão tratará da regência, essa comissão tratará da questão de férias e de outros assuntos afins da educação. Aliás, verbalmente, diga-se passagem, como aqui nós não podemos faltar com a verdade, verbalmente foi consultado ao Conselho Municipal de Educação a possibilidade da antecipação de férias. Que, obviamente, se tivesse ouvido a antecipação de férias, não haveria tido esse problema. Por quê? Porque o valor pago é o último salário recebido nas férias. Não caracterizava a ausência de sala de aula, mas o sindicato não aceitou a antecipação de férias. Claro, tem as razões, não quero entrar no mérito. Mas que nesta comissão que está sendo conduzida, essa comissão tratará, inclusive, dessas questões envolvendo regência, férias e outros assuntos afins da educação. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa é você não ter recebido no seu contra-cheque aquilo que você não prestou o serviço. Outra coisa é ter cortado salário. Absolutamente houve corte de salário. Legalmente dizendo, o prefeito não tem como pagar absolutamente a substituição, sendo que não está havendo aula. É ruim? Claro que é ruim. Dói no bolso? Claro que dói no bolso. Nós sabemos disso, nós temos a plena consciência disso, mas não estamos aqui para fazer aquilo que nós achamos que deve ser feito sem obedecer às regras da lei. Se a lei falasse, olha, mesmo não tendo sala aula, você pode fazer a substituição do professor ou pagar hora extra, tudo bem, mas a lei não diz isso. Então, o que eu quero pedir nesse momento é o discernimento nas palavras aqui colocadas. E eu, particularmente, também compreendo que é ruim para quem não recebeu a substituição. Porém, nós temos aqui que pautar com a verdade, e a verdade é que, infelizmente, não houve aula, por esse motivo, não foi pago as substituições aos professores. Devolvo a palavra, me parece que meu tempo não foi, não olhei, né? Foi?
Então, se dá hora não, nobre colega.
Senhor presidente.
Acho que o Luizinho
eu
apertou lá.
Mesmo porque nós temos...
Devolvo a palavra, presidente.
Mesmo porque, né, para esse assunto, nós temos aí o super competente pastor Valdir, que faz o cronometragem do tempo ali. É. Ainda... Foi não, vereadora, professora Geli.
Obrigada,
senhora, presidente. A senhora solicitou uma réplica?
Foi sim.
Foi não, um minuto,
porque eu estava sem áudio aqui. Senhor presidente, só para ressaltar mais uma vez, que eu não admito ter chamada de mentirosa... E nem tão pouco que eu faltei com a verdade. O salário do professor foi cortado, sim. E disse claramente daqueles professores que estavam dobrando carga horária. E as pessoas sabem bem o que é uma dobra de carga horária. A dobra de carga horária é aquele professor que está ocupando uma vaga que não tem professor porque não foi feito o concurso em tempo hábil. E aí ele está ali ocupando essa vaga. E para ele ocupar essa vaga, ele deixou de fazer outro trabalho, ele deixou de ter oportunidade para outra ocupação, para dedicar ao município no momento que o município precisou. E agora, sem nenhum comunicado, e eu falei claramente aqui, pode até ser legal, mas é desrespeitoso com o professor que estava na sala de aula e que sem nenhum comunicado teve o seu salário cortado. E tinha outras coisas, eu queria até pedir Vossa Excelência para eu falar pela ordem. Obrigada.
Obrigado, professora Geli. Ainda na sequência do grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Pastor Elias por até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente, em exercício, meu amigo Luiz Lacerda. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar todos os nossos colegas, vereadores. Cumprimento aqui também a pessoa do nosso procurador desta casa, doutor Carlos. Quero cumprimentar todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, Rádio Imprensa, São Francisco e os meios de comunicações. Mas, senhor presidente, agora é o nosso amigo Leandro Ribeiro, o que me traz à tribuna aqui hoje, senhor presidente, eu quero aqui enaltecer a visita do nosso procurador do município, doutor Carlos Alberto, e aquilo que eu disse aqui é verídico. Muito bom saber que ele pode estar aqui nesta casa para termos um diálogo e portas abertas para trabalharmos em prol da população anapolina. Quero aqui também cumprimentar o nosso colega, o Jackson Charles, que fez o convite para que ele estivesse aqui. Tive muita dificuldade, Chaco, com a procuradora anterior. Nunca fui recebido, através de ofício, pedido, e ela disse que não tratava com o vereador. Mas não estava lá, não era pedindo para mim, não, para a população. Agora, hoje, vem o procurador chegar desta forma aqui, vamos fazer um brilhante trabalho na cidade de Anápolis. Vocês nunca vão me ver em prefeitura pedir nada para mim. Não tem necessidade de fazer isso. Se eu for lá, é para pedir para a população, pode ter certeza. Seja com o prefeito, vice-prefeito, seja com o procurador, com quem quer que seja. O vereador Pastor Eli não procura nada para a pessoa dele, procura em prol da população anapolina. Isso eu vou fazer, pode ter certeza. Senhor presidente, eu estou aqui na tribuna, usando o grande expediente, para trazer uma boa notícia, que eu espero que agora vai, é a respeito da Saneago. E depois de uma luta muito grande aqui nesta casa, todos os vereadores, nós fizemos aquela audiência pública aqui, com a presença do então presidente da Saneago, doutor Ricardo Swawinski, com a presença do Ministério Público, com todos os que puderam estar aqui presentes, vários vereadores, a população, e naquela audiência nós descobrimos que havia um impasse num trabalho, em uma das coisas, aqui na nossa cidade, na questão do esgoto, onde quase 20 bairros na região leste estão aguardando até hoje para fazer a transposição, para ligar para a ET, porque os 17 bairros da região ali, região leste, João Feitosa, necessita deste cano não destrutivo para passar embaixo da BR. E nós levantamos uma luta árdua e fomos até ao presidente, a um dos diretores-geral da NTT, o senhor doutor Marcelo, e lá conseguimos êxito. Ele assinou autorizando e agora na sexta-feira, falando com o doutor Paulo Augusto, que é o engenheiro responsável de todas as obras da Saneago no estado de Goiás, ele me passou essa notícia que desce aqui aos moradores, que foi assinado agora o contrato com essencial para que possa passar estar o bendito cano embaixo da BR-060 no quilômetro 91, ali do bairro Jardim Tesouro para o Forte Liz. Que caso contrário, não tem para onde levar o esgoto. Colocaram os canos, fizeram toda a obra, mas não tem para onde passar o esgoto. Se não passar embaixo ali, não tem como ligar ao tratamento AET. Então agora esperamos que vai. Tem um prazo determinado, amanhã eu estou, creio que já estarei com toda a cópia do contrato em mãos, posso repassar aos colegas, são 60 dias de prazo que ela tem para a execução da obra, aliás, uma obra que iniciou em 14 de outubro de de 2015, era uma obra para 18 meses, prorrogando-se mais 3 meses para 21, já completamos 53 meses que essa obra não conclui. Mas nós continuamos atrás, vamos em busca e queremos que este trabalho seja concluído e feito para que todo este esgoto que está na região leste possa ser ligado e levado até o tratamento de esgoto. Sonho de muitas pessoas, quase ou mais de 5 anos, sofrendo, e ninguém aguenta mais. Aliás, eu quero depois conversar com o nosso procurador do município, vou conversar também com o próprio presidente da CNAG, doutor Ricardo Soavins, com a própria nossa gerente, a Tânia, aqui de Anápolis, aonde as obras que foram licitadas, colocadas para que as empreiteiras possam fazer na nossa cidade, elas não concluem. Eu tenho uma reclamação, que eu recebi uma resposta da nossa promotora de justiça, doutora Sandra Maria Garbelina, onde eu fiz uma reclamação, e ela me enviando de um trabalho feito, então, por essas empreiteiras, na região do bairro São João, Jardim Vila Esperança e outros bairros aqui na cidade, inclusive São Joaquim, são obras que não é entregue e precisa de ser entregue para a população e para que a prefeitura tome conta e passe daí para frente ser entregue à população. Né? A nossa luta continua, vamos continuar trabalhando e falando sobre isso, mas já é uma vitória, contanto que compensa sim, nós saímos daqui e irmos atrás para poder cobrar das autoridades competentes e descobrir aquilo que a população está necessitando. Portanto, eu estou deixando aqui um aviso à população da região leste na questão essa do esgoto. E até enfim, graças a Deus, agora assinou o contrato para que esse tal bendito cano, que é o não destrutivo, passe embaixo da BR e faça a ligação com a ET. Mas um outro assunto, senhor presidente, eu quero aqui enaltecer e falar ao meu amigo, ao Júlio César, que é lá da Vigilância Sanitária. Esse final de semana eu tive muito contato com o Júlio, ele me ligando, inclusive ele pediu que eu dissesse aqui. A equipe da Vigilância Sanitária fez um trabalho muito brilhante nesse final de semana, porque todos nós sabemos que nós estamos vivenciando e temos que cumprir a questão do decreto, aonde toda a Vigilância Sanitária, PROCON, Polícia Militar, estão visitando, né, os locais aonde precisa ser visitado, visitaram as igrejas, visitaram os parques, visitaram os comerciantes. Mas, infelizmente, senhor presidente, eu quero pedir à população, quando há um decreto, nós temos que cumprir o decreto. Infelizmente, a gente não fica só trancado em casa, que tem as necessidades, e eu trabalho também, vindo para a Câmara Municipal, mas no final de semana, eu fazendo umas visitas, olhando a situação. Muitos bares abertos, com pessoas tomando bebida do lado de fora, do lado de dentro e desobedecendo. E ele me disse ontem, e pediu que eu dissesse aqui à população, pedindo para que a população possa contribuir com a vigilância sanitária, com essa questão da pandemia que nós estamos vivendo, é uma coisa grave, para que se não cumprir essa situação, pode ser revertida. E quem sabe ter que fechar tudo de novo, mas pelo amor de Deus, nós, a população, precisamos conscientizar, seja quem quer que seja. Eu disse a ele, nós temos o nosso presidente, pastor Berthier, vou citar ele como exemplo, ele tem repassado a todos os pastores das nossas igrejas que é preciso cumprir o decreto. Tem o apoio total dele, e espero que todas as igrejas... Ele me disse que 80, 90% cumpriu, mas uma parte ainda não, precisa de cumprir. E nós queremos contar com o apoio de todos os pastores, de todas as pessoas, que cumpram esse decreto, para que nós possamos sair dessa praga, dessa luta que nós estamos vivendo, dessa questão da pandemia do Covid-19. Também não só ele, mas os comerciantes, mas ali próximo à minha casa, eu estive num comerciante e ele disse, eu estou enfrentando dificuldade, que as pessoas não querem entrar sem máscara, querem fazer o que pode, a gente pede, e às vezes implica até com os próprios comerciantes. Então nós temos que fazer um trabalho junto à população, conscientizar a população. Todos nós precisamos viver e trabalhar, mas dentro da normalidade. Porque se fugir da regra, eles podem reverter e mudar essa questão do decreto e aí a coisa complica. Então quero agradecer, senhor presidente, de estar aqui nesta manhã. Agradeço mais uma vez ao procurador que esteve aqui, que abriu as portas para que nós pudéssemos estar falando, né, com ele e tratar dos assuntos. Faço aqui um coro junto com a nossa presidente da CCJ, Muito boa a palavra do procurador, que abriu as portas para que nós da CCJ possamos fazer um trabalho junto do procurador do município e as coisas caminharem e caminharem muito bem. Quem sai ganhando com isso é a população de Anápolis. Obrigado, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Bom dia a todos, cumprimento o presidente, cumprimento a todos os pares aqui, obrigado aqui o Valdir que fez aqui a devida higienização aqui para que nós possamos fazer o nosso trabalho aqui seguro. Cumprimento a imprensa aqui presente, aqueles que estão nos ouvindo aí também através dos canais de comunicação. Inicialmente, senhor presidente, tem alguns assuntos para tratar aqui, mas quero primeiramente concordar aqui com o que disse o nobre colega Pastor Elias a respeito das aglomerações. E que aí que o Júlio César, o Jeremias Vidal possam realmente ficar atentos. As pessoas, elas não estão cumprindo o que determina aí os decretos. E os decretos, eles são bem claros. Algumas atividades podem funcionar, mas com os devidos cuidados de higiene e com os devidos cuidados para que não hajam as aglomerações excessivas. E infelizmente as pessoas não estão colaborando, não estão contribuindo. Não estão levando esse assunto a sério e essa doença, ela é uma doença que já matou aí mais de 7 mil pessoas e o controle depende efetivamente da população. Fazer aí, cumprir as recomendações dos órgãos públicos aí, das autoridades sanitárias em relação às recomendações. Então fica aqui também o nosso apelo. Vamos contribuir, população. Porque senão vai ter que vir a fiscalização e a punição. Então que estejam atentos aí o nosso nobre colega Jeremias Vidal e também o Júlio César da Vigilância Sanitária. Outro assunto, senhor presidente, é em relação às filas que estão sendo formando aí em frente às agências da Caixa Econômica Federal. A princípio, eu não tenho nada contra a fila, não. Se bem que essas filas que estão formando já mostram a incompetência do governo federal em administrar bem o pagamento desse auxílio emergencial que foi estipulado aí pelo governo e voltado pelo Congresso. Na realidade, o governo estipulou 200 e o Congresso acabou passando para R$600. Então, a princípio, nós não temos nada contra a fila, desde que ela seja organizada agora, nessa época aí do combate ao coronavírus, de forma também cumprindo os decretos, que a Caixa não tem cumprido, nosso colega vereador João Feitosa. Sábado mesmo eu passei ali em frente à Caixa Econômica, um pouco antes das 8 horas, a fila, ela emendou. Ela começou ali num quarteirão, veio, emendou, e o pessoal fiscalizando apenas aqueles que já estavam lá perto da porta para poder entrar. Lá para trás o pau estava quebrando, idoso, menino, com máscara, sem máscara, tudo amontoado. Então, realmente, a própria Caixa Econômica Federal tem que ter aí os devidos cuidados. Marcelinho, que acompanha bem aí, estava aí até daqui a pouco, agora há pouco, Marcelinho que acompanha bem esse assunto aí. Então a Caixa também tem que dar o exemplo e acompanhar. Eu vi lá várias pessoas idosas lá no fim da fila, iam ter que esperar ali mais de 3, 4, 5 horas e o pessoal só ali na entrada administrando aquela fila. Tem que prestar atenção em toda a fila, porque ela realmente está na situação crítica, é mais lá para o fim. Tinha ali mais ou menos 300 metros de fila. Imagina os senhores o que é isso e totalmente ali um descuido total em relação ao que determina aí as autoridades sanitárias. Outro assunto, senhor presidente. Eu tinha até feito um acordo ali com o líder, prometido para ele que o nosso assunto aqui seria exclusivamente a respeito do assunto aí principalmente do governo federal. Mas diante de uma situação, de um requerimento que ele colocou aqui hoje, e louvável por sinal, cumprimento Vossa Excelência, a iniciativa é louvável, que é em relação a abrir mão das emendas impositivas para que elas sejam aí aplicadas para outra finalidade aí no município.
De início, quero falar que sou totalmente a favor de abrir mão da emenda, vereador Jackson Charles. Mesmo porque, o senhor sabe, aqui nesta casa, eu já não era tão favorável assim às emendas impositivas lá na época do nosso governo e continuo com a mesma opinião agora. Eu nunca fui muito simpático às emendas impositivas. Votei, inclusive, com os colegas para não ser a única voz destoante aqui dos demais colegas, que já havia praticamente unanimidade aqui em relação às emendas positivas, e eu, para não ficar aí separado dos demais, acabei acompanhando. Mas não tem dificuldade nenhuma em abrir mão da emenda impositiva. Eu acho que nós temos que discutir melhor é só a finalidade que foi colocada por Vossa Excelência. Porque nós precisamos ver realmente se não temos aí outras prioridades. Em meio agora a esse assunto do coronavírus, eu acho que a prioridade número um é a gente socorrer as pessoas estão sofrendo de tudo quanto é jeito aí, e eu discordo apenas que nós possamos já entrar num acordo aqui quanto à finalidade, quanto à aplicação lá dessas emendas impositivas, dos recursos oriundos dessas emendas impositivas que nós estamos abrindo mão. Mas apenas para deixar claro, os veículos de comunicação que nos acompanham aqui, que em abrir mão da emenda impositiva, da minha parte já está concedido, não tem nenhuma dificuldade. Apenas eu acho que a gente devia discutir melhor a finalidade que o senhor colocou no requerimento, que é ir para a construção do CAIS Progresso, e eu não sei se no momento realmente é a prioridade número um da aplicação de recursos aqui na cidade de Anápolis. Mas outro assunto que trago aqui também, senhor presidente, não podia deixar de manifestar aqui a respeito das mais de 100 mil pessoas contaminadas e mais de 7 mil mortes pela coronavírus aqui no nosso país, o que é lamentável. E isso mostra, na realidade, comprova tudo aquilo que nós falamos aqui desde o começo, do total descontrole, da total incapacidade, da total omissão do governo federal em relação a esse assunto. O vereador João Feitosa começou a falar desse assunto aqui na sexta-feira, na quarta-feira, na nossa última sessão. Eu também já estava até, ia me inscrever para falar do assunto, mas aí não tivemos aí, tivemos a interrupção do grande expediente. Mas temos que nos manifestar. E boa parte desses crimes, nós estamos vendo aí o presidente da República agora ser denunciado aí também por outros crimes que serão apurados e denunciados por aquele que era o número um do governo, o homem de maior credibilidade no governo federal, que era o salvador da pátria do governo Bolsonaro, que é o mesmo agora que está denunciando o presidente por vários crimes cometidos aí contra a Constituição, contra a população brasileira. E, inclusive, ele está plagiando uma frase minha aqui, que eu tenho dito aqui desde o começo do mandato, vereador Jackson Charles, desde o começo do mandato do presidente Jair Bolsonaro, que agora o próprio ex-ministro Sérgio Moro está repetindo, que combate à corrupção não é prioridade, nunca foi a prioridade do governo Bolsonaro. Quem falou essa frase primeiramente aqui fui eu, e agora fui plagiado aí pelo ministro Sérgio Moro. Mas é a verdade, é aquilo que nós temos falado aqui desde o começo. E agora esse absurdo da gente ter aí ultrapassado 100 mil contaminados pelo coronavírus e mais de 7 mil mortes. Infelizmente, qual que é a resposta do governo federal para isso, vereador João Feitosa? É aquilo que Vossa Excelência colocou aqui na tribuna. E daí? Querem que eu faça o quê? Essa resposta é o atestado, é completamente o atestado de incapacidade.
Ah, pode, vereador.
De incapacidade. Pode? Já concedo a parte de Vossa Excelência. É o atestado de incapacidade do governo. E se você tem um líder, você escolhe um líder para chefiar ali o seu grupo, vamos botar aqui num nível menor. E aí, quando você precisa, quando a coisa arrocha, você precisa da orientação desse líder. Você escolheu ele ali para isso, justamente para na hora do apuro, porque senão não precisava do líder. Aí chega na hora do apuro, você vai pedir para ele a orientação, qual o rumo, qual o caminho seguro a seguir, o que é que nós vamos fazer? E o líder vira para você e fala, quer que eu faça o quê? Para que nós escolhemos esse líder? Ele está servindo para quê? Então isso mostra a total incapacidade do governo no gerenciamento desse assunto. Então o senhor Jair Bolsonaro está sendo aí apontado aí pelo ministro Sérgio Moro por ter cometido aí, está sendo denunciado por ter cometido alguns crimes. Isso, obviamente, vai ser apurado, ele terá direito ali da defesa, se cometeu, se não cometeu, então não vamos antecipar nada aqui em relação a esses crimes que foram denunciados. Agora, em relação a 7 mil mortes pelo coronavírus, aí sim, o senhor Jair Bolsonaro já cometeu o crime e vai pagar por isso. Cometeu o crime quando muitos desses mortos agora, vereador João Feitosa, são aqueles que acreditaram nele quando ele falou que era só uma gripezinha. Muitos desses mortos agora, dos 7 mil, são aqueles que quando ele saiu para a rua, totalmente ali sem proteção, dando a entender que realmente podia fazer aquilo, negligenciando as orientações das autoridades de saúde. Ele saiu para a rua naquelas condições e muitos acreditaram realmente que podia fazer desse jeito. Estão entre essas mortes agora. Então, boa parte desses 7 mil mortes que nós temos no país, debita-se isso ao senhor Jair Messias Bolsonaro. E ele certamente, mais cedo ou mais tarde, vai pagar por esses crimes. Peço desculpa ao nobre colega Alfredo Landim, porque o tempo já estava curto e eu emendei aqui, acabou. Mas em outra oportunidade, certamente o senhor terá aqui, da nossa parte, todo o direito de falar. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Não havendo mais espaço para o grande expediente, encerramos o espaço do grande expediente. Solicito o secretário Ederson Lopes que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereador Pedro Mariano, vereador Alfredo Landim, vereadora professora Geli, vereadora Thaís Souza, vereador João Feitosa, vereador Jean Carlos, vereador Américo Ferreira, vereador Jackson Charles, vereador João da Luz, vereador Luiz Lacerda, vereador Ederson Lopes, vereador Leandro Ribeiro, vereador Sargento Anderson, quórum suficiente, senhor presidente. Vereador Lélio Alvarenga, quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Havendo um quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e solicito ao secretário que já faça a leitura dos projetos em pauta, observando o quórum suficiente para aprovação ou deliberação desse veto do Poder Executivo. Caso não haja o quórum suficiente, passamos ao projeto em primeira votação.
Em projeto em única votação, veto 242/2019, prefeito municipal, veto parcial, autógrafo de lei 093/2019, que dispõe sobre a extinção da pavimentadora de Anápolis, Sociedade Anônima, Paviana. A Comissão de Constituição e Justiça foi favorável ao veto parcial em única votação, senhor presidente.
Obrigado, secretário Ederson Lopes. Havendo o quórum suficiente, corrigindo, a professora Geli indagou o quórum, 16 pares. E o veto está inicialmente em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, vereador Luiz Santos Lacerda.
Presidente, eu gostaria que o novo secretário pudesse fazer um esclarecimento aí de que parte do que foi vetado, já que o veto é parcial, e qual que é a razão do veto parcial aí. Por favor, primeiro secretário em exercício, Ederson Lopes.
Vamos lá. O veto parcial recai sobre os parágrafos 4º e 6º do artigo 1º, que nestes termos propõe. Parágrafo 4º. Pago o passivo, o ativo remanescente composto de eventuais bens, móveis ou imóveis integrantes do acervo da Paviana, passará ao patrimônio do município de Anápolis, mediante inventário, sobre a responsabilidade da Secretaria da Fazenda, sendo ou permuta, dependerá da prévia autorização da Câmara Municipal. Então, se eu pegasse, tem aqui o original, só um minutinho, vereador. O original dispõe sobre... O original estava da seguinte forma. Deixa eu só ver se esse aqui é o original mesmo. Não, esse aqui já era o... O original não está aqui dentro... Ah, não, está aqui. O quarto está assim, o original. Pago passivo... O ativo remanescente composto de eventuais bens móveis ou imóveis integrantes do acervo da Paviana passará ao patrimônio do município de Anápolis mediante inventário sob a responsabilidade da Secretaria da Fazenda, ficando autorizado sua venda ou permuta, Então, a emenda que foi vetada é que acrescentou que dependeria de prévia autorização da Câmara Municipal de Anápolis. Segundo parágrafo que foi vetado, o parágrafo 6º, a emenda é a seguinte: o município de Anápolis, na qualidade de sucessor da pavimentadora, fica responsável por assumir as demandas judiciais propostas em desfavor do atual presidente e da atual diretoria, assim como também em desfavor do ex-presidente ou lei ex-diretor da Paviana, que, em decorrência da função, foram demandadas por ex-empregados em virtude de direitos trabalhistas não quitados. O original, artigo, parágrafo 6º, não tinha o parágrafo 6º. Tá bom. Então, são essas aqui os artigos da emenda que foi do veto parcial. Senhor presidente, se tiver mais alguma dúvida, temos aqui o original e o projeto.
A respeito dos ex...
Então, a emenda foi essa. A emenda fala sobre isso. Esse é o parágrafo 6º. No projeto original, não consta o parágrafo 6º. Então, foi uma emenda aditiva que foi vetada.
Manteve a redação original do projeto. Vossa Excelência está contemplada? Quer discutir?
Continuando a discussão aqui, senhor presidente, apenas em relação a esse ponto, eu acho que causou aí um prejuízo muito grande, uma vez que aquela emenda que nós colocamos, isentando esse pessoal, né, vereador Ederson Lopes? Aquela emenda, ela foi vetada, né? Que isentava. Então, nesse ponto, eu acho realmente uma injustiça muito grande com ex-diretores aí da Paviana, que muitas vezes foram para lá, colocados lá, para atender aí até uma solicitação pessoal, um favor aí, foram para lá, às vezes até sem remuneração nenhuma, apenas para tentar resolver o problema. Na realidade, pegaram um pepino para poder, um problema muito grande, um pepino para descascar, para ajudar a administração a resolver realmente esse problema lá da Paviana, que sempre foi problemática. E, no entanto, agora a gente vê muitos desses diretores aí com seus bens penhorados, sem total condição de fazer qualquer investimento aí na sua vida, devido agora estar aí, inclusive, com bens penhorados para pagar conta que não eram deles. E muitos deles, a maioria deles, eu tenho certeza, que não praticou ali ato de corrupção, não. E foram aí agora enquadrados e impedidos da forma que nós estamos falando aqui. E muitos estavam apenas fazendo aí, prestando serviço voluntário ao município, fazendo favor, tentando desatar o nó que existia ali na Paviana. Então, acho totalmente injusto que esses diretores agora sejam penalizados por muitos deles estar até tentando ajudar o município a resolver esse problema da Paviana. Então, nós seremos contra o veto, porque achamos totalmente injusto, principalmente esse ponto que foi vetado, que penaliza os ex-diretores da Paviana. Obrigado, eu vou falar.
Obrigado, senhor vereador presidente. Luiz Santos Lacerda. Pois não, secretário.
Para colaborar, no projeto original, com relação a esse assunto, diz assim, ó, no artigo 3º, extinta a Paviana, serão rescindidos todos os contratos de trabalho dos empregados com imediato pagamento dos seus respectivos direitos rescisórios. Então, com relação a questões trabalhistas, aqui está dizendo que a Paviana ela vai pagar, né, todos esses respectivos direitos rescisórios do contrato assim que nós concluímos aqui a votação da extinção da Paviana. Só para colaborar na discussão aí.
Obrigado, Luiz Santos Lacerda, secretário Ederson Lopes. Com a palavra na discussão, o vereador, o professor Egeli.
Discutindo aí, presidente.
Obrigada, presidente. Presidente, eu também vou manifestar contra o veto. Esse projeto, ele foi amplamente discutido aqui nas comissões e apresentamos algumas emendas, essa emenda mesmo dos ex-diretores foi apresentada por mim, inclusive com a inclusão do atual diretor, atual presidente, aliás, que foi colocada pelo pastor Ederson. E a emenda anterior, colocada pelo vereador Jean, é muito importante, porque ela vem falar a respeito da alienação dos imóveis, que a qualquer venda ou permuta para que haja, que haja permissão aqui da Câmara Municipal. Infelizmente, senhor presidente, no autógrafo de lei que foi encaminhado para o Executivo, ficou faltando a palavra venda. Então, como o procurador falou hoje a respeito do diálogo com a Câmara, e nós sempre estamos abertos a esse diálogo, muitas vezes nós já apresentamos, a Casa já fez esse diálogo, e é claramente visto aí que faltou no autógrafo de lei a palavra. Mas se nós pegarmos o projeto aqui na Câmara, a emenda apresentada pelo vereador Jean, que dá essa segurança para que nós possamos votar, lá está escrito a palavra venda ou permuta. Então, lá nessas duas palavras é que dá segurança para que nós possamos votar. E foi vetado apenas pela falta dessa palavra. E com relação aos ex-diretores, senhor presidente, como bem disse o meu líder nesta casa, há ex-diretores que estão com bens bloqueados e com muitos problemas, inclusive com, devido a gastos trabalhistas, né, a obrigações trabalhistas. E se a lei fala a respeito que a prefeitura vai ter direito, vai estar com os bens da Paviana e também com essas obrigações, como descreve esse artigo, por que não também assegurar aos ex-presidentes e ao atual, como foi aprovado aqui, o apoio da prefeitura para poder assegurar também e que eles possam estar livres dessas pendências judiciais em relação aos nomes deles. Então, nessa forma, eu não trouxe as minhas anotações que eu fiz, eu pedi vistas no projeto, não trouxe hoje, que eu pensei também que não seria votado, mas, em suma, senhor presidente, é isso, e eu me manifesto contra devido a essas duas manifestações. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora. Professora Geli, na sequência, vereador Jackson Charles.
Questão de ordem, senhor
presidente.
Questão de ordem, porque nós estamos prestes a estourar o tempo regulamentar e pedir a prorrogação do prazo aqui da ordem do dia para que possamos finalizar as votações.
Está finalizando essa discussão e esse veto, nós iremos pedir aprovação para o plenário. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu ouvi atentamente a fala do vereador Lacerda e até, de certo modo, eu compreendi o vereador, mas, por outro lado, eu acho que, a partir do momento que você assume um compromisso, você tem que cumprir com ele rigorosamente. Então, você não pode ser levado nem ouvido porque fulano ou beltrano pediu para fazer. Se fez, tem que assumir os seus erros. Mas vale salientar que as estatais, todas as estatais, são pessoas jurídicas de direito privado, que é o caso da Paviana, com legislação e estatuto próprio. E lá na sua implantação, na lei de sua implantação, já dizia que também valeria a extinção. Na extinção, automaticamente, todos os seus bens e patrimônios públicos passam, vereador Jean, segundo a lei de criação, para o município. E aí, passando para o município, tem que ser obedecido o artigo 37, parágrafo 21 da Constituição Federal, de acordo também com a lei 8666. Então, todos os parâmetros legais para o município estão garantidos. O patrimônio que hoje pertencente à Paviana, na sua extinção, autorizada por lei, lá na sua criação, que na minha opinião tardia, tudo que os vereadores falaram aqui é verdade. Só que isso vem se arrastando há anos. Há anos nos vem arrastando essa questão da Paviana. E ninguém pôs o dedo na ferida. Nós agora estamos pondo o dedo na ferida para resolver um problema crônico da Paviana. Então, deste modo, a extinção automaticamente passa os patrimônios porventura existentes para o município e automaticamente, passando para o município, tem que ser obedecida às regras estabelecidas no artigo 37, parágrafo 21 da lei, né, da Constituição Federal e também da lei 8666. Então eu recomendo aos pares da bancada governista a serem favoráveis ao veto apresentado pelo Executivo. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles.
Só para entender, Vossa Excelência falou que é um CNPJ privado. Na verdade, ela é uma economia mista. Por isso, a necessidade do Poder Legislativo aprovar a extinção do CNPJ. Exatamente, a criação e a extinção. Exatamente. Então, o veto está... votação do veto, por votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Contra o veto.
Contrário. Américo Ferreira.
Voto com a CCJ, favorável ao veto.
Sargento Anderson José.
Voto favorável ao veto.
Vereador Deusmar Japão.
Acompanha o Américo.
Acompanha o voto favorável do vereador Américo. Pastor Elias Ferreira.
Favor do veto.
Vereador Jackson Charles.
Favorável ao veto.
Vereador Jean Carlos.
Contrário.
Vereador João da Luz.
Favor.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Vereador Lélio Alvarenga.
Favor do veto.
Vereador Luiz Santos Lacerda.
Contra o veto, senhor presidente.
Vereadora Professora Geli.
Contra o veto.
Vereador Pedro Mariano.
A favor do veto.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Wederson Lopes.
Favor, senhor presidente.
Então, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 votos favoráveis e 1, 2, 3 votos contrários, o veto, vereador Jean Carlos foi favorável. Contrário, corrigindo então. Então, com o voto contrário do vereador Jean Carlos, 4 votos contrários, o veto será mantido pela maioria.
Só para deixar reservado, vale ressaltar que a emenda é do vereador Jean. Exatamente. Por isso que ele está votando contrário.
Exatamente. Então, veto mantido pela maioria dos pares. Com a palavra, secretário Ederson Lopes. Ah, o secretário vereador Ederson Lopes me atenta para que a gente prorrogue o tempo da nossa sessão ordinária da ordem do dia, pela o tempo já excedeu. Então, alguém contrário à prorrogação da sessão?
Sou empresário.
Apenas para votação de projetos. Então, com... o parecer favorável do plenário, será sessão prorrogada para deliberação dos demais projetos.
Em primeira votação, projeto de lei complementar 263/2019 do prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a permutar lotes de terreno de propriedade do município de Anápolis, situados no loteamento Setor Sul Jamil Miguel, segunda etapa, por área de terreno de propriedade particular situado no loteamento Jardim Nações Unidas, em razão das obras de canalização e abertura de via marginal ao Córrego das Antas, sobre a referida área particular. As comissões de Constituição e Justiça, Urbanismo e Finanças, todas favoráveis ao projeto em primeira votação, senhor presidente.
Projeto de lei complementar está em primeira votação, em discussão. Os contrários se manifestem. Está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto está aprovado em primeira votação. Pois não, secretário, vereador Jackson Charles.
Eu só quero pedir a palavra pela ordem, pela liderança.
É porque nós prorrogamos a sessão apenas para a votação de projetos.
Tá, então, desculpa. Então.
Mas amanhã
a gente fala.
Amanhã o senhor terá todo o tempo da liderança do Executivo. Com a palavra, vereador Ederson Lopes, secretário.
O autor não se encontra no plenário, então... esgotada a pauta, senhor presidente.
Então, o projeto autor não está no plenário, pauta encerrada, convocando outra sessão ordinária para amanhã, dia 5 de maio, terça-feira. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo aí aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também aos internautas e telespectadores que nos acompanharam através do Canal 10 e Web TV.